Você está ouvindo Alguma Coisa Cash, um podcast sem compromisso.
Please, 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 please.
Olá, senhoras e senhores. Aqui é o Febrini e o homem criou a palavra para se explicar. E pela palavra, ele é uma metáfora para si próprio.
É, hoje vai ser...
Eu tô tentando entender ainda.
Aqui é o Raul e nada no mundo é mais perigoso que a ignorância sincera e estupidez consensuosa.
Meu Deus, se eu falar pra vocês que o Raul falou a minha entrada, vocês estão de
Ele falou a minha também.
Eu sou foda. Caraca. Eu sou adivinha, por isso eu já sabia disso.
Aqui é o Marcelo Vulgo Branco e fascistas não passarão.
Só os anarquistas, né, Brancão?
Ah, não. Fácil.
Aqui é a Luanda e o amor é a única força capaz de transformar um inimigo no amigo. E eu acho que é isso que o Brasil tá precisando no momento. Mais amor, gente, por favor.
É, muito bem.
Vamos voltar nos anos 60, mesmo no Brasil, porque tava ditadura militar e tava dando bosta, né?
A gente precisa de Woodstock aqui, cara.
É, precisando.
Muito bem, senhoras e senhores, depois dessas entradas maravilhosas, olha, todas as entradas sérias.
Maravilhindas.
Nossa. Hoje a gente vai bater um papo aqui sobre paz. Vamos falar um pouquinho sobre Nelson Mandela e Martin Luther King e a luta deles, né? A história deles, o que que eles fizeram ali pela nossa história, né? Porque a gente hoje em dia colhe muitos frutos que esses caras plantaram ali. Então, é um programa que vai ser especial por dois motivos, né? Primeiro motivo, ele vai ser especial porque a gente tá gravando hoje, dia 20 de março. No dia 21 de março é o Dia Internacional contra a Discriminação Racial. Então vai sair numa data muito legal aí. E segundo, porque ele vai falar um pouco pra gente, esse programa, sobre essa coisa da paz, né? De como conseguir as coisas de forma pacífica. Que a gente vê um pouquinho disso hoje no Brasil, querendo ou não. E vai falar também um pouco do cuidado que a gente tem que ter em pedir as coisas, né? Porque quando a gente pede as paradas, elas acontecem às vezes. Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente pede, principalmente no momento que a gente tá vivendo aqui no Brasil, porque pode acontecer, tá ligado? E quando certas coisas acontecem, elas demoram a voltar atrás, cara.
É a tal da coisa, né? Você pode plantar aquilo que você quiser, mas você é escravo da colheita, então...
Uhum. E o pior, às vezes pensam, eles pedem uma coisa que eles nem sabem o que estão pedindo. A pessoa pede uma intervenção militar, por exemplo, não viveu na ditadura, não sabe como foi.
Exato, né? Então a gente vai falar um pouquinho disso hoje aqui, trocar essa ideia histórica. Faz tempo que a gente não grava um programa histórico aqui, mas a gente vai bater esse papo só depois dos...
Recadinhos da galera do Alguma Coisa Cast.
Recadinhos. Ronaldo.
Ronaldinho.
Aê, galera. Uhul. Chegamos agora.
Caralho. Tô com saudade, porque sabe como a vida é nessa internet e tal?
É, chegamos a mais uma leitura de recadinhos da galera, Bela Furtado.
Esse apelido vai mudar até o final do ano.
Ou será que eu deveria chamar de Bela Esvoaçante?
Ai, caralho.
Muito bem, leitura de recadinhos aí do nosso programa de estrutura literária e criação de mundos. Que nome gigante da porra.
Ah, mas é necessário.
Ai, trocamos uma ideia lá sobre como criar o seu mundo aí e tal, aquela coisa toda. Gravamos o Mais ACC com o Branco falando sobre aquela coisa do cyberpunk, né? Uhum. A Bela também ia participar falando sobre steampunk lá. A Bela também escreve uma história aí pra quem não sabe. Uhum. Só que tava sem internet.
Então, tava sem vida.
É, muito bem, vou começar aqui lendo o e-mail do Rafael Henrique dos.
Rafinha.
Longos dias e belas noites, ilustríssimos aventureiros do ACC.
Rafinha.
Eu adorei esse episódio sobre criação de mundos. Além de ser altamente informativo e bem divertido. Absorvi minhas dicas para que eu crie os meus mundos, pois apesar de estar fora da esfera literária, como os ilustres casters, todas as informações são úteis para a criação de mundos em quaisquer mídias. Tem uma travada,
Acontece.
Incluindo... incluindo jogos, que é a minha área. Agradeço imensamente pelas informações e dicas e aguardo ansiosamente a publicação de todas essas histórias. Caso um dia a publiquem, quero uma cópia autografada.
Rua, uma dedicatória.
Uma dedicatória. Ó, uma dedicatória. Grande abraço, ó, e muito sucesso sempre. Ele manda um ó com um bracinho levantado.
Ai, cara, obrigada, Rafinha, ó.
Obrigado, trovador. Rafinha, ó, trovador, que bom que ajudou, cara. E, mano, eu sempre falo assim, todo mundo tem um pouquinho de escritor, cara. Por exemplo, o cara que ele, escrever não é só livro, né? Escrever, mano, é qualquer coisa, tipo, escrita e matemática, mano. Acho que se você pôr escrita, matemática e desenho, se você manjar bem dessas três paradas, você faz qualquer coisa, tá ligado?
Aí, assim, se você só manjar bem de escrita e de desenho, você também se dá bem. Mas daí, se você só manjar de matemática, você se dá melhor ainda.
É, mas se você só manjar de escrita e desenho e falar que a muralha tinha 1.000 metros de altura, o leitor vai falar, esse cara tá louco.
Também.
É, valeu, Rafa, pelo seu e-mail, cara. Tamo junto aí, galera. Entrem lá no site dos meninos da Trova na Taverna lá. Tô com um podcast bem bacana. Inclusive, vai ter surpresa aí, nossa, lá. Olha aí.
Muita surpresa.
É, obrigado aí. Valeu, Rafa. É nóis, irmão. Forte abraço.
Beijo na testa, Rafa. Agora eu vou ler o e-mail do Garcia Renato Arriba! Tequila.
Ándale.
Ele começa assim. Olá, alguma coisa, casters. Muito maneiro esse assunto de produção de histórias. Eu não sei se é claro para todos os viventes, mas se é filme, se é vídeo, se é quadrinhos, teatro, músicas, o que seja, tudo isso foi escrito antes de virar a mídia final.
É o que a gente acabou de falar.
Exato. Tá, nem tudo, afinal. Não acho que Deus do Egito teve algum roteiro ou storyboard, por exemplo.
Pode.
A referência...
É, meu, eu não sei o que o Leônidas tá fazendo lá, cara. Eu falo, putz. Só que aí eu vi ele numa entrevista que calou minha boca. E vai calar a boca do mundo. Neguinho reclamando, pô, Gerard Butler, você vai fazer esse filme aí, não sei o que e tal. O pai falou, cara, eu sou um ator. E vocês não me dão lugar pra trabalhar. Eu vou trabalhar onde? Onde eu tenho oportunidade, tá ligado? Exato. Ele falou, é como um engenheiro, você pode ser o melhor engenheiro do mundo. Se você não tiver oportunidade de trabalhar em um prédio, uma coisa de maneira, você vai fazer casa, tá ligado?
Exato, é verdade. E todos os conselhos que foram ditos nesse episódio estão presentes no O Guia do Mochileiro das Galáxias. Parabéns pela pesquisa e condução do tema. Então... O ofício de escrever é a matriz de muitas artes, e é encantador ler sobre isso. Ouvindo o episódio, me lembrei o quanto foi enriquecedor o livro Save the Cat. Nossa, não conheço o livro. Enfim.
Save the Cat, é, nome em inglês assim é foda, né, mano?
Pois é. Que é um excelente guia didático sobre roteiros. Ai, que incrível. É, sobre o universo sem limite, deixa essa dica, acho que deixa essa dica, mas enfim. Uhum. A Piece of Phantasmagoria... contava histórias das mais diversas... das mais diversas...
Ó a maconha, formas. Gente. A maconha, ela começa a fazer efeito depois de 5 minutos de fumar, tá ligado? Ela fumou na entrada.
Eu troquei a maconha. Foi mal. Vou começar de novo. Contava histórias
ela
das mais diversas...
Ela vai começar o caralho.
Assume de uma forma vício, poética.
Porra. Assume seu vício, porra!
Contava histórias das mais diversas, de uma forma poética, com pequenas histórias. Que faltou uma vírgula ali, por isso estava tenso. Quem viu o canal Locomotion deve lembrar. Link para ver os episódios. Ele mandou o link aqui, que provavelmente vai estar no post. E deixa a dica de um livro que li ano passado, que achei muito bom e divertido. Explo, Pedra e Picaretagem. Quero ler. Ah, link também vai estar no post. O autor era host do PuxaCast, que não existe mais, mas era igualmente divertido como um podcast. Recado, saudades do TPM Cast.
Ah, olha, tá no ar.
Abraço e sucesso.
É, isso aí, cara. Muito obrigado, Garcia, pelo seu e-mail, cara. Esses livros que marcam, assim, é muito bom, né? Tipo, o Guia do Mochileiro, essas paradas que a gente lê quando é moleque, né, cara? É, quando eu era moleque, eu lia muito coisa do Tolkien, né? Sempre falo do Tolkien, sou apaixonado e tal, mas, putz, quando você lê um bagulho, quando você tem 11 anos, e aí você tá com 28, e você lembra das paradas
você
todas,
você gosta de Tolkien? Nossa, nem sabia, mano.
Caralho, que é você? O que você fez com a minha amiga, maconha? Caralho, velho.
Ah, ironia.
Não sabe que eu...
Ah, ironia.
Ironia nada, isso é maconha. Gente, vocês não têm manhã ao vivo. Ai, valeu, Garcia Renato.
A musiquinha. Um beijo na testa, Garcia Renato.
É nóis.
É nóis.
Vou ler aqui agora o e-mail do Fernando Camargo.
Nosso lindo, nosso divo.
Nosso divo que é a Queen da Neca.
Ai, ai.
Ai, fala, galera. Mano, esse cast foi muito bom. E meio a muitas piadas e roubos de ideias, passaram uns bons conselhos e informações sobre como criar mundos, lendas, cultura e personagens. Eu não sou nenhum escritor, mas assim como o Cast 84, como a gente escreve, esse cast vai me ajudar muito. Se é escritor sim, que você escreve parado aí, que você já até mandou pra mim. Galera, tem que entender a diferença entre escritor e autor, tá ligado? Você pode falar a hora que você quiser que você é escritor, você escreve, mano. Você escreve conto, você já mandou conto pra mim e tal. Se você escrever, você que tá ouvindo, se você escrever crônicas, você é um escritor, tá ligado? Você pode não ser um autor, porque, putz, um autor acho que já eleva um pouquinho, né, o escritor, né, um outro nível, né?
É outro status.
É, então. Mas, putz, escritor você é, cara. E tem um monte de amigo meu que é também. Se for assim, eu também não sou escritor, a Bela também não é, ninguém é, porque ninguém publica porra nenhuma.
Verdade.
Como já falei algumas vezes, faço um curso de criação de jogos. E uma das coisas que aprendemos é que para criar um fator de replay, o jogo tem que ser cativante com uma boa mecânica, história imersiva e personagens cativantes. As dicas desses casts são úteis não só para quem escreve livros e contos, mas para quem deseja criar o roteiro de um filme ou um jogo. Cara, maneiro isso, né? A gente vê isso em todos os e-mails, né? Tipo, a gente fez um programa e ele funcionou pra muito mais pessoas do que a gente imaginou, né, cara?
Exato. Na verdade, abrange todos os nichos, né, de você escrever e criar uma história até a publicação e até chegar um leitor. Tipo, é tudo muito unificado, sabe? Você...
Sim. Tipo, você tem razão, mas tipo, não só o leitor. A gente às vezes pensa muito isso, é o que eu tô falando. A gente fez um programa pra essa galera que escreve e a gente já pensa logo nisso. Autor, história, leitor. Mas aqui ele tá funcionando pra galera de outras formas. Nego falando de jogo, o outro falando de não sei o que, tá ligado? Garcia citou lá a parada dos roteiros, dos filmes, né? Então isso é muito maneiro, cara. Quando a gente faz um programa, cara, pra específico público e ele atinge outra galera, putz, isso é maravilhoso, cara. Porque fica eclético, né? Ninguém fica aí, putz, ah, não vou ouvir e tal. Isso é bem maneiro.
Exato. E assim, cada estilo de... Por exemplo, um roteiro, ele tem um jeito de ser escrito. Sei lá, um livro, ele tem um jeito de ser escrito por normas. Mas tirando isso, a essência é a mesma, se você for ver.
Sim, exatamente, cara. Aí ele põe aqui, ó, todos esses mundos criados têm que ser imersivos, ricos e ricos em detalhes e interagir com o público, como no caso em que o leitor é enganado pelo autor para criar uma memória afetiva àquela obra. Isso é bom pra caralho.
Cara, o Febrino é craque, entendeu? ele é foda e humilde, porque ele falou isso no cast várias vezes.
Adoro, cara. Esses dias tem uma ouvinte nossa, ouvinte lá do TPM, né? Que é a Thaís.
A Thaís Bratio.
E aí eu mandei um conto pra ela lá e tal. E eu falei, puta, cara, quando chegar no final você tá fodida, mano. Eu fiquei só esperando minha mensagem. Daqui a pouco veio. Tô chorando pra caralho, não sei o que. Falei, ho, ho, ho.
Foi do Paráxen ou foi outro?
Não, foi um conto meu chamado Telescópio.
Ah, manda pra nós.
Vou mandar
pra você. No post.
É, cara, isso é muito bom e, putz, essa parada é a beleza da escrita. Não é só o negócio de enganar e tal, né? Esse negócio de você despertar a reação, despertar o sentimento, né? Aquela coisa que às vezes parece óbvia, mas não é, né?
Exato.
Isso aí que é o maneiro.
Fazer o leitor quebrar a cabeça.
Sim.
E te odiar mortalmente.
Ela mandou assim, eu adorei e detestei ao mesmo tempo, coisa assim.
É, eu odeio.
Tô chorando pra caralho, e ele põe aqui, ó, não vou falar que vocês são foda pra não ficar repetitivo, mas quero o link do Catarse do Arieiro com a história 100% original. Nossa história do cavalo lobisomem, né?
É verdade, o cavalo... O Ivair é o personagem principal.
Olha brasileiro já tá fazendo lá a história lá, vai ter chapéu de palha, o cavalo vai comer queijo, tá bem legal.
Uma pinga e tal.
Pinga.
Então, falando nisso, tem um conto da Arieira que eu gosto muito, que é o da Sapatilha, só pra deixar registrado.
Sapatilha, sim, muito bom. Eu não sei se foi o Sapatilhas, puta, eu li um conto da Arieira que ele ainda falou assim, pô, esse conto aí eu escrevi pra treinar a descrição de cenário. Eu não lembro se é o Sapatilhas, cara.
Ah, se bem que ele é bem rico em descrição de cenário, que ele descreve a casa da véia lá, tipo, os tapetes, os negócios.
Tem uns bagulhos pendurados na parede?
Isso,
ah,
isso.
Esse mesmo. Então,
é
esse,
a Sapatilha.
Muito, muito bom. Bom, cara.
É muito bom mesmo.
E ele finaliza aqui. Grande abraço a todos e um beijo pra quem quiser. Todos quer. Todos quer. Quem não quer todos beijo, quer. Mano? Todos quer.
Eu quero beijo, quero abraço.
Todos quer. Camargo, muito obrigado pelo seu e-mail, cara. Você é sim um escritor. E todos vocês que estão ouvindo e escrevem, vocês são escritores, porra. Vocês podem não ser autores, mas escritores vocês são. Tamo junto.
Escrivinha aí, povo.
Escrivinha aí.
Agora eu vou ler o e-mail do Lucas Silva. Lucas Silva
a lua
Silva.
A batida já tá.
Nosso mano da ZL.
Olha aí.
Bom, vamos lá. Beleza, manos e minas da CC.
Não, pera aí.
Eu não sei fazer esse ataque
você
de mano.
Fazer, mano. Você vai ter que fazer o bagulho aí. Você tá tirando a favela, caralho.
Eu não sei fazer esse ataque de mano.
Pode mandar aí um. E aí, manos e minas da CC. Você tem que ser mano, velho.
Você é mano, velho. Vai lá. E aí, manos e minas da CC. Um salve de palmas. Não, uma salva de palmas para os escritores. Se para criar personagens é complicado, imagina um mundo ou universo inteiro e inserir tudo no mesmo contexto. É pior que redação do Enem, Ciências RS.
Yo.
Eu vou ler em ritmo de rap.
É isso aí, filho. Esse é o espírito, parça.
Além de criatividade, tem que ter muita visão do todo e a mente muito aberta. Sorrisinho, pá.
Sorrisinho, pá. Racionais a própria lá no capão.
Mano, o Brau baixou aqui, peraí. Trabalho há uns 10 anos num amigo secreto de um trampo. Não, peguei uma mina.
É tipo assim, fazer a voz de rap já é foda, né?
Não, e cantar rap também, mas deixa aí contigo.
Já é foda. Mas o Lucas, a gente manda esse e-mail muito louco, tá ligado? Que ele deve estar fumando a maconha da Bela lá. Tipo, ele mandou aqui: trabalho, espaço, dois pontos, já começa isso aqui. Ele tá falando do podcast lá, histórias de trabalho.
Pois é. Nossa, é isso? Puta merda, eu achava que ele tá falando do cast de criação de mundo e que ele tava citando o trabalho que ele estava fazendo. Olha o que o erro de pontuação faz.
É, ele tá mandando aqui uma pegada lá do trampo dele que aconteceu lá do cast de histórias de trabalho.
Então tá, voltando, fazendo um rewind aqui. Ele tá falando sobre o cast de histórias de trabalho. E agora eu vou continuar lendo. Há uns 10 anos, no amigo secreto de um trampo, peguei uma mina. Tomamos todas e resolvemos sair pro motel. Mais próximo.
Mais da puta, coloca mais matemático lá de soma. Não tem nada, se pá.
Se a Glock tivesse lançado aquela, é tão infarto.
O Lucas é o melhor, velho. Puta que pariu.
Lucas, coração, bom dia pra você e seu português. É nóis. A grande surpresa foi o flagrante. Ver a nossa chefe saindo de lá com o nosso colega de trabalho. Ambos já comprometidos. Mano, eles tomaram um susto quando nos viram. Vixe.
Olha aí, ó. Vai ficar mal falado
essa
na
vez
quebrada.
Oi?
Vai ficar mal falado na quebrada, mano.
Já ficou, fi, já ficou.
Já foi a fita.
Tacou na roda, já ficou. Essa mesma chefe já me aplicou a advertência, pois cheguei atrasado devido ao velório da minha tia. Eita, porra.
Olha aí,
cara de triste.
Tia é filha da puta.
Pois é. Na mesma empresa, já tive duas marmitas e um refri furtado. Mas,
olha
mano...
Aí, quem é que tá ali sendo meio Bela furtado, cara. Tá respondido aqui, mistério.
Foi eu que roubei seu refri e sua marmitinha, viu?
Ao vivo, cara. Sem imagens. Só com áudio.
Só com áudio. Já tá bom. Também já paguei por engano a marmita de outra pessoa. Acontece. Pois estava em banho-maria. Tava lá no marmiteiro, ele catou a linguiça com ovo de um.
Não, mas só lê aí o que ele mandou.
Ah, não, pera. Lá. Idênticas, e tinha a mesma comida, arroz, feijão e bife. Putz, que tenso. O problema era que a comida dele estava horrível. mais alho que bife e sem sal. Ele se deu bem, pois é.
O maluco devia ser hipertenso, tá ligado? Comida sem sal. Pegou a comida do Lucas e morreu, cara.
Subiu a pressão foda, teve Nossa que ir pro hospital. Nossa, você mandou um e-mail formato Roberta Rolo Iacone aqui,
né? Mandou, porque é rap, Roberto, né, mano? Roberta Rolo Iacone e Loiacone.
Ai. Uma vez, após confirmar dados de um cliente que estava mentindo muito, acabei mandando um FDP no fim da ligação. Só que ainda não tinha desligado. Meti o louco e consegui reverter a situação. Por quê? Porque você é da ZL e você manja das manjarias.
É isso aí, mano. Como eu sempre falo, escola de malandro, nós é diretor, tá ligado?
É isso aí. Mas também em outras ocasiões já tomei. Cadê? Já tomei muitos xingos e desaforos de aspas, clientes. Pior, que nem dá pra revidar. Te entendo, cara. Te entendo muito. Meu Deus.
O telefone é de boa. E quando você tá cara a cara, você pode dar uma porrada, mas você fala, não, deixa eu subir na moto e ir embora.
Mas eu sou tão filha da puta que sabe o que eu faço? Eu fico bufando na pessoa, fico. E olhando pra cara da pessoa, assim, sabe?
Se sou eu, já mando você tomar no cu na hora.
É.
Quer trabalhar, vai embora, eu falo.
Tá, eu estou trabalhando. Se a pessoa não colabora com o meu trabalho, eu não vou colaborar com a folga dela. Tem também aqueles que choram na linha, que tentam te seduzir, que te elogiam, que são quase surdos, que falam gritando, falam pelos cotovelos, tem de tudo no corporate. Oh, tem de tudo no mundo do corporate.
Corporate, que é o melhor.
Ai, abraço, galera, e ótimo trabalho. Cara, você é foda. Obrigado, Lucas. Um beijo na testa e é nóis.
Valeu, Lucas. É nóis, irmão. Tamo junto aí. Depois vamos marcar um rolê aí na quebrada aí pra dar um salve pros mano.
Se tiver maconha boa, me chama.
Olha aí, maconheiro do caralho.
Os Desfibriladores do Rock! Yeah!
Muito bem, Belinda, chegamos aqui ao nosso quadro querido Desfibriladores do Rock.
Yeah!
Yeah! Nossa tentativa aí de salvar o rock and roll, né? De ressuscitar o rock and roll, que ele tá aí na UTI, né, cara? Tá...
É, jogar a boinha pra ele lá no meio do Oceano Índico.
Tá foda. Tem um monte de tubarão em volta, o bagulho tá louco.
Tá louco.
É, nem sei se no Oceano Índico tem tubarão, mas foda-se, já
falei. Tá foda-se. Tem esse peixe, isso
importa. Exatamente. Hoje a gente vai falar de uma banda gaúcha de power metal, cara. O nome da banda é Celerata, com SC, se você for procurar aí e tal. Celerata, vai ter link aí no post com todas as redes sociais da banda, aquela coisa toda e tal. Eu tava ouvindo aqui com a Bela, né, e é uma banda muito, muito legal, muito gostosa.
Cara, e... muito foda.
Sim, e o nosso querido Floyd separou aqui, né, a banda, informações e tal, e tipo, é uma banda que tem influências de hard rock, thrash metal, e tem um pouquinho daquela coisa da música gaúcha, tá ligado? É aquele negócio da raiz, né, a gente falou aí.
Vaneirão, não é?
É Vaneirão? Nem manjo.
Eu acho que é Vaneirão. É bom, música gaúcha pra mim é Vaneirão.
É, mas é maneiro, aqui no Brasil tem muito disso, de nego colocar essa parada da regional ali e tal, tradicional, é maneiro. A banda, eles são aí uma banda nova, aquela coisa toda, que o nosso intuito aqui é isso, é trazer esse tipo de banda. Mas os caras já são meio pica, velho.
Os caras já são. Não, mas dá pra ver pela produção do clipe deles, cara. Dá pra ver que os caras já são, tipo, topzinho, entendeu?
Sim. Aí, aqui, ó, no primeiro álbum dos caras tem participação do Edu Falak.
Falaski.
Que era do Angra e do Alma.
Alma.
E o Thiago Bianchi, que era ex-xamã.
E Noturno. E atual Noturno.
Olha aí.
Thiago Bianchi é da hora. O cara é gente boa demais.
Então, já tem um statusinho aí. Você fala, pô, maneiro. Aí você vê aqui, ó. Em 2009, eles foram escolhidos pelo ex-vocalista do Iron Maiden, o Paul Diano. Para ser uma banda de apoio na turnê dos caras aqui no Brasil. Em 2012, o Celerata gravou o último álbum, que é o Sniper. E tem a participação do cara, do Paul Diano, e de um cara chamado...
Caralho, do Andy... Nossa!
Andy Deris.
Andy Derry.
Da banda Halloween. Cara. Mas eu tava ouvindo aqui com a Bela, até falei, né? Falei, mano, é muito Iron Maiden o bagulho, da hora, né, cara?
Sim. E antes de eu ler isso daí, eu tinha cantado a bola com o Febrinho e falei, nossa, mas lembra também Angra na fase do André Matos. Aí você falou, aí ele falou, não, é verdade, porque é Power Metal, tudo ali.
É, ainda falei zoando aqui, é porque Angra nessa fase lembrava Iron Maiden.
É.
Mas é, cara, o som muito maneiro, tal, o vocalista arrebenta lá, o cara canta pra cacete. Cantar esse tipo de música a gente sabe que é foda, né?
Verdade. E acaba com a garganta se você não tiver um preparo.
Sim, a gente vê um exemplo clássico disso aí do mundo do rock, que é o Zezé de Camargo, né? Teve até que operar.
Também, e o próprio Edu Falaschi, que tá sem voz, cara. O cara não canta porra nenhuma mais.
Sou Falaschi agora.
Selo Bruno Auge de trocadilho.
Olha aí, Bruno, abração. Mas é o seguinte, galera, banda Accelerata, tem link aí no post, a banda já tem uma história, aquela coisa toda, entra aí, escuta o som dos caras, porque é muito bom, toda semana aqui que a gente fala no Desfibradores, eu fico a semana inteira ouvindo as bandas, tá ligado?
Passa pra mim também, mano.
Passar o quê?
Passar as bandas.
Maconha?
Não, as bandas, tem plural ainda, as bandas.
Que nós é de São Paulo, caralho.
De São Paulo.
Então vai ter aí os links aí e tal, entra aí e tal, dá uma ouvida lá, prestiginha os caras, manda mensagem, aquela coisa toda, porque tamo junto aí no Desfibriladores do Rock.
Yeah!
Os Desfibriladores do Rock! Yeah!
Galera, a gente tem alguns recadinhos aqui pra fechar, pra não ficar muito grande, já tá grande pra caralho essa leitura de e-mails. É o seguinte, vai ter o rolê lá da gente no domingo agora, dia 3, lá da oficina dos Menestréis. O que, que é isso? A gente vai no teatro, porra. A gente vai no teatro com a galera, R$25, é dinheiro que você gasta aí no almoço, tá ligado? Prestigiar as crianças lá, meu, é um projeto feito por crianças autistas. O irmão da Kel tá lá no meio da galera, tal. A Kel tem um irmão autista, pra quem não sabe. As meninas fizeram um programa no TPM lá, falando sobre autismo. Escutem lá, é bem maneiro, tal. E é o seguinte, a gente vai se encontrar na Barra Funda a 1h, lá no domingo, né? Domingo agora, dia 3, a gente vai se encontrar na Barra Funda 1h. Quem não souber chegar no lugar, o lugar lá é o Teatro Dias Gomes. Fica na rua Domingos de Moraes. Se você não souber, é só entrar no Google aí. Digita no Google lá, Teatro Dias Gomes, que aparece facinho, tal. Aí, por que eu tô falando de uma forma bem direta dessa vez? Porque, cara, a gente vai como amigo nessa porra, tá ligado? Você que ouve ACC, tipo, você não conhece os caras, você acha que os caras são podcaster, jovem nerd, intocável, é nada, mano. Aqui nós estamos juntos, tá ligado? Aqui nós é parça, mano. Tipo, o mano da ZL, nosso querido Lucas aí. Então, vamos lá pra conhecer a gente, trocar ideia, vai ser mó barato prestigiar essas crianças autistas, eu imagino o quanto eles vão ficar felizes pra caramba, né? Uhum. Vai ser um barato também que o quê? É um rolê da gente, cara. Estamos juntos lá, os amigos. E fazendo um rolê diferente, né? A gente sempre faz rolê no Zé, no Zé Damburg, faz rolê em bar. Hoje não, cara. Hoje a gente vai propor pra você um rolê diferente. O que a gente vai fazer? Vamos pro teatro, mano. Olha que foda.
Prestigiar as crianças.
Prestigiar a molecada autista que tá fazendo uma peça de teatro. Uhum. Só eles estão fazendo, tá ligado? Puta, isso é do caralho, mano.
E só quem realmente convive com... É que eu escutei o podcast, o TPMcast sobre autismo, que eu infelizmente não pude participar. Mas eu tive uma experiência também, que eu tinha uma amiga autista. E é a melhor experiência da vida, você conviver com um autista. Porque eles realmente fazem você enxergar a vida de outra forma. Da forma deles. E igual você comentou aquela vez, né? Que vai que essa é a forma realmente que tem que se enxergar a vida.
Mas é a gente que complica tudo.
Exato. Que você comentou do irmãozinho da Kel, né? Que ele falou que ele não tava nervoso, né?
Sim, sim. É, cara. Eles são muito diretos. Eles enxergam o mundo de uma forma muito bonita, tá ligado?
Verdade.
Até nas peculiaridades que eles têm, né? Cada um tem a sua peculiaridade, aquela coisa toda. Você vê que é uma coisa completamente natural. É uma coisa que às vezes a gente sente também, só que a gente abafa. Bafa, né?
Exato.
Por restrições sociais, familiares, no trabalho, qualquer coisa assim, tá ligado? Tipo, sei lá, ele tomou um susto e dá um gritão monstruoso, assim, não importa onde ele esteja. Uhum. É uma coisa que a gente faria, né? Só que a gente não faz porque a gente tem um bloqueio idiota aí da sociedade e tal. E um monte, sim, de outras coisas, né? Que a gente acaba guardando dentro da gente aí. Tristeza, amores, etc, né?
Uhum, exato. E apegos.
E apegos, cara. Então, galera, é o seguinte. Domingo, dia 3, 1h na Barra Funda. Se você quiser ir direto pro Teatro Dias Gomes, lá na rua Domingos de Moraes, você pode. Só que compra com a Kel o ingresso, porque você paga R$25. Ah, Febrino, não quero comprar com a Kel. Acho que ela tá querendo ganhar o dinheiro em cima da minha grana, tá ligado? beleza.
Se você pensa assim, já...
Não, mas suave, pelo menos vai. Se você pensa assim, beleza, você é um filho da puta. É, mas pelo menos vai prestigiar a molecada. Como é que faz? Quando você chegar lá, vai ser 60 pau a entrada. Se você for estudante, você vai pagar meia, R$30. Então você que vê aí o que você vai fazer. Eu aconselho você pegar com a Kel. A Kel não tá ganhando nada, tá fazendo pra ajudar. Porque, pô, já pega com ela. Você pode pagar até pelo PayPal aí pra ela aí, ver um esquema maneiro aí de você pagar e tal. E aí vamos junto, que é nós, cara. Vai eu, vai a Kel, vai a Grok, vai a Rô, nossa querida Roberta aí. Vai o Fernando Camargo, vai o Rodrigo Caetano. Cara, vai uma galera da porra aí que escuta a gente, cara. Tamo junto, cara.
A Roberta é nosso chaveirinho.
É, Roberta chaveirinho. A Roberta é demais,
né? Ela é, adoro.
E agora a gente tem uma promoção pra você. Olha aí que delícia.
Promotions! Promotions!
Surpresa, do nada, pá, na sua cara, uma promoção. A pegada é a seguinte, galera. A gente vai gravar um gameplay em breve daquele jogo chamado Left 4 Dead 2, né? Uhum. Pra quem não sabe, é um jogo em primeira pessoa que você sai matando zumbi aí, que é loucura, caralho.
É de matança de zumbi. Eu achei que era tipo Call of Duty, essas coisas.
Não, é primeira pessoa, só que você vai matando a galera. Vai vindo uma caralhada de negros, tá lá com seus amigos, aquele desespero, um salva o outro, aquela coisa toda. Uhum. Vai ser bem maneiro, esse jogo já é bem maneiro. Todo mundo que joga já ouviu falar, se diverte pra caramba e tal. E é o seguinte, a gente tem um amigo muito querido, que é o Átila, nosso querido amigo aí, já ajudou a gente pra caramba, já gravou aqui com a gente, e ele tem uma empresa que é a Lollipop Game Studio, cara. Vai ter link aí na descrição aí dos jogos que você tem lá pra baixar, tudo de graça pro seu celular, baixa aí de boa, se você entrar lá no Market, lá no Google Play lá, e procurar os joguinhos dele, tem lá também, é só pegar o nome aí na descrição. E ele tá dando um jogo pra gente, ele tá dando um Left 4 Dead 2 pra gente. Então vai ser o seguinte, se você ganhar esse Left 4 Dead 2, você vai participar da gravação que a gente vai fazer lá pro YouTube. Você vai jogar lá com a gente, vai ser bem maneiro, cara, pra você joga lá no YouTube. Como que você ganha, Bela?
A pessoa que comentar no Discos e tiver mais curtidas no seu comentário até sexta-feira, dia 1º de abril, não é mentira, vai ganhar a promoção. Sim. E assim, mobiliza a galera. Fala, ó, fulano, curte aí meu comentário. Comenta também, quem sabe você ganha nós. Aí você vem em casa jogar. É isso aí, gente.
Então é isso, cara. Comentem aqui no post desse programa. A galera vai lá dar like lá no seu comentário. Já mobiliza o nego aí, velho. Cria conta fake e se vira, maluco. O bagulho é a vida, tá ligado? Na vida é isso aí, tem que ser inteligente. Ano passado a gente fez um aí, teve nego que votou lá no 5 mil vezes lá, tá ligado? Na própria frase. Então, mobiliza aí que vai ser bem maneiro. Quem tiver mais like aí nessa parada vai ganhar o jogo Left 4 Dead 2. E na Steam, né? Vai pra Steam lá, a gente vai mandar pra sua Steam e tal. E você vai participar de uma gravação com a gente lá no ACC Joga. Não importa se você é patrão ou não, vai participar lá com a gente, de boa, tudo bonitinho. Dá uns tiros no zumbi lá que é nóis.
Porque aqui a gente não faz acepção de ouvintes.
É, aqui não. Aqui não é aqui água não. Com músculo. Aqui é fibra. É, muito bem, galera. Vamos agora pro nosso cast de Mandela e Martin Luther King, olha aí.
Um assunto muito importante para todos nós.
É, cara, pra gente conhecer um pouquinho da história de outros lugares e entender que ela pode se repetir aqui, né? Não exatamente da mesma maneira, mas com princípios semelhantes de perda, de coisas que vão embora e não voltam mais durante muito tempo, né?
Sim, ideais também.
Sim. Antes da gente começar aqui, falar um pouquinho do porquê que a gente escolheu o Nelson Mandela e o Martin Luther King, né? Tem muita gente que já vai lembrar do Gandhi automaticamente, né? Você fala de membros, assim, exponentes da paz, já vem esses três nomes na cabeça na hora. O Gandhi, a gente deu uma separada, porque o Gandhi, ele era uma coisa muito mais ampla, né? A luta do Gandhi, eu acho que era muito mais ampla do que a do Martin e a do Mandela. Por quê? Porque o Martin e o Mandela, eles sofreram uma coisa muito na pele, figurativamente. Então a parada deles era, né, um pouco mais fechada, assim. Porque se a gente for falar de Gandhi, cara, vai dar muita coisa também,
né? Cara, eu acho que vai dar 5 horas de cast.
Então aqui no
daria 10.
Falando de Mandela e Martin, a gente consegue focar mais numa parada, né?
Na parada racial, né?
Na parada racial, exatamente.
Segregação, apartheid e tudo mais.
Exato.
Gandhi também, ele viveu numa época um pouco diferente. O Gandhi é de 1869, que ele nasceu. Então ele viveu numa época um pouquinho diferente também, porque ele veio morrer, eu acho que em 1948. E 1948 era o ponto alto do Martin e do Mandela. Então tem um pouquinho de diferença também do contexto histórico.
Sim.
Mas os três, aliás, são pacifistas, né? São reconhecidos aí por tentar mover o mundo de uma forma pacífica, sem precisar pegar em armas. Embora, em algum momento...
O senhor Mandela decidiu virar o justiceiro e...
Aí, calma, a gente chega lá. Então é o seguinte, a gente vai falar desses dois por conta desses pontos que a gente falou e tal, e provavelmente você que tá ouvindo e sentiu falta do Gandhi, a gente vai fazer um programa sobre o Gandhi posteriormente aí, só sobre ele, sobre toda aquela questão da luta dele também, que é bem legal, né? Legal da gente trazer.
Pela independência da Índia, que foi o principal foco aí dele, né? Sim. Mas foi... Ele também viveu no sul da África ali, então ele tem muita história pra contar.
É, e pacifista que nem ele, sei lá, eu acho que não tem, né, cara? Porque ele era outro nível, né? Nível de retidão, de pobreza total, assim. Era muito foda.
Sim. Então, o Nelson, ele nasceu na África do Sul, em 1918, e ele nasceu numa família de nobreza tribal. Significa que ele era de uma tribo, os nobres dali tiveram filhos, e ele foi um desses filhos. A etnia dele é Xhosa, eu não sei falar esse nome, tá?
Uhum.
O nome dele é complicadíssimo, eu não sei nem falar Holi Hala Hana Hana Hana, sei lá.
É maneiro que esses nomes tribais, eles tinham todos um significado, né?
Isso, os nomes tribais sempre tem.
É, e o nome dele já tinha um significado meio assim, um cara que é inquieto, sabe? O cara que não deixa as coisas ficarem como estão, uma parada assim.
Geralmente esses nomes são estilosos pra caramba.
Sim, tem um significado foda, né? Eles nomeiam com estilo. Mas o nome é complicadíssimo de falar, gente. Eu não sei falar mesmo.
Vamos pedir pra Shakira falar com
a... É verdade, às vezes ela consegue. Em 1925, então, ele ingressou na escola primária, que lá eles tinham o costume de receber nomes ingleses, né? Porque foram colonizados por ingleses.
Uhum.
Então, ele recebeu o nome Nelson, em homenagem de um almirante que se chamava Horatio Nelson. E daí, teve esse nome e ficou com ele, né? Vamos dizer, pro resto da vida. Com 9 anos, o pai dele morreu e ele foi levado pra vila, porque lá eles vivem nas tribos e tem as vilas, né? Então, eles saem de um lugar e vai pra outro mesmo, é costume. Onde ele ficou aos cuidados de uma nova pessoa que era do povo Tambu.
Uhum. Era uma espécie de tutor, né?
É, tipo uma espécie de tutor mesmo.
Sim. É importante falar que, tipo, a gente tá falando aqui de tribo, né? Esses eram líderes tribais, né?
Isso.
Então a galera às vezes imagina que aquela África tribal de 2000 anos de Cristo. Não, aqui já tinha uma África muito consolidada, né? Só que esses líderes tribais, eles eram muito importantes.
É como na verdade, se fosse assim, índio que veste a roupa de hoje em dia e vive o nosso contexto. Só que eles são índios, eles obedecem a cultura deles, entendeu?
Exato.
É tipo não, isso.
Pra eles era muito importante, né?
São tribos, mas são civilizadas.
Totalmente.
Desenvolver. Na verdade, algumas são tão grandes que elas são uma forma de cidade-estado.
Sim,
Como, por exemplo, era na região de Bop.
E são importantes pra eles, né? Porque, tipo assim, às vezes a gente tenta comparar aqui com o que, por exemplo, o que a gente tem hoje de índio, né? O índio aqui no Brasil, cara, ele é muito massacrado, né? A gente mesmo não respeita o índio. O índio pra gente não significa porra nenhuma, tá ligado? É
pra
só mais uma.
Você não, Febrini, não pra você.
Não, a gente, eu digo brasileiro, né?
O brasileiro... Não, tô brincando,
O brasileiro em si, ele tá nem aí pros índios, né? Nessa época na África do Sul, o líder tribal ainda tinha uma autoridade, tá ligado? Até mesmo dentro da própria tribo, né? É como se você tivesse um bairro pequeno e ali naquele bairro tivesse um cara que mandasse mais do que o presidente do Brasil, tá ligado? Era uma
Isso.
parada.
é como se fosse um título, pronto. É como se fosse um título. Então, ele terminou a formação da escola elementar, que eles falam que eu acredito que seja, assim, aquela escola do primário, sabe?
Sim.
E foi pra escola preparatória, que eu acho que seria daí a partir de sendo fundamental e tudo, Clarkbury, que chama. Clarkbury. Pelo nome, a gente vê que é um colégio meio que inglês, né?
Porque, só pra pôr no contexto histórico, era tudo aquela parada da Inglaterra invadir, né?
Isso, era tudo era colonizado mesmo, era que nem acontecia com o Brasil e Portugal antigamente.
Sim, você tinha lá, porque a África, ela é um grande retalho, né? Naquela época era muito mais, né? Então você tinha principalmente colonização holandesa, francesa. Então, quando começou a descobrir esse negócio de ouro, diamante pra caralho, não sei o quê, os ingleses cresceram os olhos, tá ligado? E os ingleses foram lá e invadiram isso, tá ligado? Isso aí, puta, lá atrás, lá 1700 e pouco, 1780, sei lá. E aí, depois que eles invadiram, começou um monte de guerra lá, as guerras bueiras lá e tal. E depois eles se estabeleceram, porque os bichos são filhos da puta. Pra vocês terem uma noção, a Inglaterra já invadiu 171 países no mundo, cara.
Incluindo os Estados Unidos, né?
A gente tem 193 países no mundo. Tem noção? Só 22 não foram invadidos pela Inglaterra.
Mas cara.
Em 1590...
Os caras eram fodas, navegantes e iam descobrir qualquer lugar que encontrava, botava bandeira, é isso aí.
E 1500... na porrada, ia tocando terror, né?
Na porrada.
Parecia que eles estavam jogando War, só que estavam botando terror.
Um navio de verdade, né?
Então,
e tipo, aí tem gente aí que não faz ideia, mas em 1592, os ingleses, sob o comando de um cara chamado Thomas Cavering, invadiram aqui o Brasil, cara. Invadiram a praia, tomaram São Vicente e Santos durante 3 meses. Foram tirados na base da porrada, depois que o nego juntou praticamente o país inteiro pra remover os caras, tá ligado? Então isso que a Luana tá falando, do colégio ser inglês e tal, a África, ela tinha muita coisa disso aí. Tanto nomes, quanto a própria educação inglesa, sabe? O Mandela passou por uma educação que era muito mais inglesa do que qualquer outra coisa, tá ligado?
Ah, com certeza. E lembrando que esse colégio, ele era exclusivo pra negros, onde você já começa, ele já começa a vivenciar muito forte a cultura da segregação, certo? Sim. E é onde ele iniciou seus estudos sobre a cultura ocidental, né? Ou seja, aqui a cultura que a gente aprendeu, que pra gente é tão natural. Pra eles, não é o natural do povo dele, mas ele foi obrigado a se inserir nesse meio, né?
Sim, sim.
E mais tarde também ele estudou em outro colégio que tem o nome de Hildstown, onde ele era interno. Parecia ser um internato, mas eu não tenho muitas informações sobre esse colégio aí.
Uhum.
Já em 39, ele ingressou no curso de Direito, né? Na Universidade de Fort Hare. E foi a primeira a ministrar curso de Direito para negros, ou seja, até então um negro não tinha direito de estudar direito.
Isso é foda, né, cara?
Isso é muito forte, presta atenção.
Ele foi contra a vontade dos familiares, porque ele a tendência é que ele se tornasse o chefe lá da tribo dele, só que ele quis ir contra a corrente, né, tinha outros objetivos na mente,
sim.
Se jogou pra Joanesburgo,
Tipo, o Mandela, ele teve muitas fugas na vida dele, né? Ele teve muitas fugas, né? Então, ele foi lá pra universidade, aquela coisa toda, tal, advocacia, arrebentando ali, não sei o quê. Lá dentro ele se envolveu em um movimento, né? Lá dentro ele se envolveu em um movimento por questão da comida,
já ali,
né?
ele se envolveu com os protestos e o movimento estudantil, então, tal, contra a falta da democracia racial.
Teve esses movimentos lá dentro por conta da comida, que a comida na escola era uma bosta, e aí a galera que era os branquinhos lá, a comida era top, tá ligado? E eles falaram, pô, isso aqui tá errado. Então ali ele já foi contra isso e tal. Eles boicotaram as eleições do Conselho de Estudantes, só que aí, tipo, eles boicotaram e a galera votou nele pra caralho. Aí ele ficou naquela, puta, e agora, né? Eu tô boicotando o bagulho, é como se você saísse na rua, boicotando qualquer coisa e alguém botasse você lá como representante da parada. Ele falou, fudeu, né? E aí ele pegou e ficou naquela, mano, não posso aceitar que eu vou ser um hipócrita do caralho, né? E aí o reitor da universidade chegou nele e falou assim, ó, vou te dar duas opções. Ou você aceita a parada, ou você tá expulso da faculdade. Então essa foi a primeira fuga dele. Ele fugiu da faculdade. E aí ele voltou pra casa. Quando ele voltou lá pro, pra tribo lá, o rei da tribo ficou putaço, tá ligado? Ficou louco e falou assim, não, seu lugar é aqui, agora você vai ficar aqui. Já arrumou um casamento pra ele, já ia consagrar o bagulho. Ele ficou louco e falou, não, você é louco. Ele fugiu de lá também, tá ligado? Então ele teve logo no início aí duas fugas muito marcantes, né? Que se ele mesmo fala, né? Se eu tivesse ficado lá, hoje eu seria um bom líder, teria uma barriga gigante e muitos filhos, né? E,
sim. Palavra, você vê que tudo se envolve muito com o conceito da liberdade, né? Tudo que tirava a liberdade dele de alguma forma, ou que quisesse encaminhar a liberdade dele pra algum lugar, ele se revoltava, né? Ele se rebelava. Mas esse se rebelar era, assim, ainda contido, né? Não tinha ainda o lado de revolta muito, muito intenso, assim.
Sim, era uma coisa muito pessoal dele, né? Era uma coisa muito pessoal. Porque, tipo, quando ele se torna advogado, que ele começa realmente... Ele foi que abriu o primeiro escritório de advocacia só formado por negros do país, tá ligado? Então ele foi um cara que ele já foi construindo. E aí, quando ele se torna advogado mesmo, que ele começa a dar uma olhada na lei, ele fala, mano, negro tá zoando.
Que é isso, né?
É, negro tá zoando a gente, porque pra branco é uma coisa e pra negro é uma coisa muito bizarra. E aí começa a virar intrapessoal, né, Lu? Começa a sair dele pra ir pra galera.
Com certeza. Porque, tipo assim, o que aconteceu foi o seguinte, quando ele voltou, tal, pra, né, o Febrino falou essa parte, aí em 43 ele concluiu o estudo de artes, certo? Depois que ele concluiu isso, ele foi, obteve autorização pra continuar o curso de direito e foi onde ele se formou por correspondência, tá? Pela universidade, o curso de direito, foi onde ele começou a atuar, envolvido já nesse meio e totalmente assim, abismado com aquilo que era praticado e que eles eram obrigados a aceitar. Eu acho que foi isso que foi instigando nele esse senso de ter que fazer alguma coisa, sabe? Uhum. Qualquer um que esteja nesse lugar, que se sinta cerceado, sinta sua liberdade cerceada, não é possível, gente, qualquer ser humano vivenciar essa situação e achar que é normal. Então, nesse momento, a gente calça as sandálias do Mandela e vai entender o porquê, né, que ele...
Sim, e os casos também, né, Lu? Os casos que chegavam. Porque, tipo assim, a gente vive hoje uma época muito diferente, né? Por isso que a gente tá trazendo todo esse contexto pra vocês. Pra vocês tentarem imaginar como é que era a parada. Então, imagina, eles eram... Segregação foda, preconceito desgraçado. Segregação é um nome bonito pra preconceito, né?
Exatamente.
Era um preconceito foda. E ele abriu um escritório de advocacia só feito por negros. Era todo ali só negros e tal. E
imagina
os negros,
o impacto que isso...
É, então. Os negros que queriam um advogado e não conseguiam simplesmente por ser negros. Hoje em dia a gente fala muito de dinheiro, né? Ai, tudo é dinheiro. Cara, nessa época, foda-se o dinheiro.
Não era porque você não tinha dinheiro, era porque você tinha nascido
exatamente, negro. Exatamente. A cor da sua pele, ela falava muito mais alto do que qualquer outra coisa. Então, tinha muita gente que não tinha como ir no advogado. Então, muitos problemas passavam batido. Por quê? Simplesmente porque não eram categorizados, não eram catalogados, tá ligado? Quando o Mandela começa com isso, começa a chegar uma par de coisa nele absurda, tá ligado? Que ele não entende. De tipo assim, mano, olha lá, o cara desapropriou a minha terra porque eu sou vizinho dele e ele disse que ele não pode ter um negro como vizinho. Coisas idiotas, assim, que depois foi estabelecido pela lei que era uma coisa legal, né? O branco podia reclamar de um vizinho negro e podia desapropriar o cara. Então ele ficou vendo isso e falou, caralho, o que tá acontecendo aqui? A gente não tá sabendo, né? Porque
ele
a galera tá sem voz, né?
Não era só a segregação racial, a falta de direito político, a falta de direito civil, sabe? O confinamento do monte de negro em determinada região, não, você é negro, que você só vai poder viver nessa região aqui, ó, porque esse é o bairro dos negros, esse é onde o negro mora, e foda-se, você não vai poder nem pisar na rua onde os brancos moram, sabe?
Exatamente, cara.
Nelson Mandela, África.
Quando a gente for falar do Martin, a gente vai falar um pouco dessa coisa dos direitos civis também, né? Só que aqui no Mandela era uma coisa muito mais bizarra, né? Como o Mandela já tem toda uma coisa anterior, a gente decidiu falar dele primeiro por conta disso, né? Aqui, o Mandela vai chegar ao apartheid, né? Em 1949, o governo vai aprovar aquela coisa segregacionista que dá o nome de apartheid, que é uma coisa muito louca, porque... O Mandela vinha sempre crescendo na vida dele, né? Ele se formou advogado, daqui a pouco ele começou a fazer parte...
Ele virou um líder, na verdade, do CNA, que era o Congresso Nacional Africano.
Ele fundou junto com outras pessoas que ajudaram muito ele no decorrer do tempo, que era o Oliver Tambo e o Walter Sisulu.
Não, calma aí, é que aqui tá tendo um pouco de confusão. O CNA foi fundado em 1912, sei lá. O que foi fundado em 44 foi a Liga Jovem, cara.
Isso, a Liga Jovem
foi fundada por ele pelos caras. Que era o quê? Era um braço do CNA, entendeu? Isso foi eles que fundaram. O CNA não, o CNA era um partido muito antigo já. Mas o CNA foi fundado justamente pra isso, pra advogar essa coisa do direito dos negros, né? Por isso que ele procurou muito o CNA, porque ele batia com a luta dele, né? Batia com as coisas que ele estava querendo fazer. Então, quando ele assume o CNA pra valer, que foi ali, foi o quê? 48, 49, mais ou menos?
E que ele assume o CNA? Ele assume. 44, por aí.
Não, 44 é a Liga Jovem.
Isso, 42. Não, tô vendo aqui, é
em 51. Em 51 ele vira presidente da ANCIL.
Da Liga Jovem.
E, sim, e aí em 52 ele vira presidente do CNA.
Ah,
então você vê a vida
do Mandela. Eu sei que ele tá envolvido ali com o CNA desde 42, 44. Sim. Agora, quando ele vira líder certinho, eu não sei falar.
Ficou meio confuso, vamos explicar de novo. É o seguinte, em 1944 ele funda a Liga Juvenil do CNA. O CNA era um partido que visava essa coisa dos direitos dos negros, né? Eles queriam advogar o direito dos negros, tomar conta disso, porque isso é um problema que não estava existindo aqui na vida do Mandela apenas, né? É um problema mundial que existe aí há muitos anos. Então, ele funda isso e começa a fazer parte desse braço do CNA, que é a Liga Juvenil. Em 1951, ele é eleito presidente da ANCIL, e em 1952, ele se torna presidente do CNA. Então, olha que bagulho bizarro. Tá vindo legal, ele tá ajudando gente pra caralho, não sei o quê.
Só tá subindo, né? Tá subindo.
Porque as coisas já estavam indo bem, né? Ele já tava lá advogando, tava ajudando gente pra caramba. Esse monte de problema já tava vindo à tona. Ele já estava bem estabelecido com a Liga Juvenil. Em 49, cara, nego vai lá e aprova o regime do Apartheid, cara. O que é o Apartheid? O Apartheid, quando a gente for falar do Martin Luther King, a gente vai falar um pouquinho dessa coisa segregacionista, né? O Apartheid, ele era muito mais grave do que isso. Porque ele era quase uma coisa sem leis, tá ligado? Lá, quando a gente for falar do Martin Luther King, tinha uma coisa que era conhecida as leis de Jim Crow. As leis de Jim Crow, o que elas faziam? Elas separavam as pessoas nos ambientes, separavam as pessoas no trabalho, né? Então, se você entrasse num restaurante, você ia ter a área dos negros e a área dos brancos.
Exato.
Se você entrasse num ônibus, você ia ter a área dos negros e a área dos brancos, tá ligado?
Que isso tem a ver com o Martin Luther King depois, né?
Exato, depois a gente vai falar com mais propriedade. Só que o Apartheid que acontece aqui, ele é tipo isso, ele é uma segregação sem as leis do Jim Crow. Então ele não tem somente essa separação. Ele tem um monte de outras barbaridades e coisas absurdas que não estavam nem na Constituição e nem na lei.
É tipo, tinha uma coisa que era assim, a lei tipo, era calcada na conservação e pureza cultural, porque os brancos diziam que era a raça superior. Que porra é essa?
Exato, né, cara? E tipo, é aquele bagulho, nego inventava coisa do nada, entendeu? Então, por exemplo, a Luanda, ela era minha vizinha, como eu falei lá, e a Luanda era branca e eu sou negro. A Luanda podia chegar lá e falar, ó, tira o Febrino daqui porque eu não gosto de negro do meu lado. E tipo, mano, isso aí não tá na lei, não tá na Constituição, não tá em nada. Mas o Apartheid, ele aprovava todo tipo de pedido que envolvesse isso, tá ligado? Que envolvesse brancos incomodados com a presença de negros. Então, era uma
inclusive,
coisa
possível. Não poder votar, né? Inclusive não poder votar os negros e não entrar no encargo público.
Exatamente.
Vamos colocar que era quase um regime escravagista, que fala
Era quase isso, cara. A única coisa que não fazia era botar corrente na galera e dar chibatada.
Exatamente. Era como se eles vivessem numa corrente transparente. Pronto.
Exato. Exatamente. Porque eles tinham que andar com uma cartilha, né? Com o nome, com tudo ali escrito, e nessa cartilha dizia onde eles podiam ir. E se eles fossem pegos em algum lugar e nessa cartilha não tivesse estabelecido aquele lugar, eles eram presos, cara. Olha que bagulho absurdo, né? Então, por exemplo, imagina você aí hoje. Você mora em São Paulo. Você mora lá no bairro da Lapa. Se você quiser ir até a Barra Funda, se na sua cartilha não tivesse autorizado lá, você seria preso, porque você está em outro lugar que você não deveria ir. E geralmente esses lugares é porque tinha muita gente branca ou porque tinha uma pessoa branca que se achava foda pra caralho, tá ligado?
Se achava no direito de proibir que você fosse até lá, porque isso deixava ela mal.
Exatamente. E se você não tivesse uma cartilha, né? Se você fosse um negro e você não possuísse uma cartilha, você poderia ser preso em qualquer lugar que você estivesse. Então essa parada revogava um direito básico do ser humano, que é o de ir e vir, tá ligado?
Isso
é uma
sim,
parada...
cerceava totalmente, eles não tinham liberdade, gente.
Exato.
É como se fosse um escravo, mas sem ter corrente, é isso aí.
Exatamente, cara. E isso aconteceu tudo dentro dessa luta do Mandela. É por isso que a gente, no comecinho, falou, cuidado com as coisas que vocês fazem, com as coisas que vocês pedem, porque as coisas vão embora muito fácil, né? E as coisas ali aconteceram assim. O Mandela tava com essa coisa toda, tava levantando ali, CNA, aquela coisa legal, os negros estavam tendo uma esperança, aí do nada, por conta de uma parada, mudou tudo. Por conta dessa eleição aí do partido, que é o Partido Nacional, né? Conhecido como Partido Nacional da África do Sul.
Sim.
Subiu ao governo e fudeu tudo de uma vez, apartheid arregaçou e negro não teve o que fazer, tá ligado? Então,
ficaram muito... impotentes.
Ficaram impotentes, tá ligado? Então por isso que a gente às vezes vê aí muita gente apoiando certas pessoas e tal. Pensa bem no que você tá fazendo, cara. Pensa bem, estuda um pouquinho, tá ligado? A gente tá falando muito de Brasil hoje em dia, no momento que a gente vive, né? Dá uma olhadinha na história do Brasil. Aqui no ACC mesmo a gente tem um cast sobre ditadura militar. Vai estar o link no post. Clica ali, escuta o podcast, vê como é que era, o que que acontecia, tá ligado? Porque é complicado, cara. Quando acontece esse apartheid, o Mandela fica putaço. Porque imagina, né? Vamos nos colocar na situação dele aqui. Você tá ali lutando pelo direito da galera, já tá ruim, vem um negócio que piora, tipo, brutalmente.
Brutalmente.
Assim. Aí você fala, caralho, o que eu tô fazendo, né?
O que aconteceu, né? De repente eu já não tenho mais meus direitos políticos, não tenho direito econômico nenhum, não tenho direito social, não tenho direito de lazer, não tenho direito de ter dinheiro, não tenho direito de votar, não tenho direito de ter direito de opinar, de pensar.
Resumindo, não tenho direito de fazer nada, só ficar numa bolha e pronto, acabou. Nem apanhar.
Sabe?
É foda, cara. Putz.
Só que mesmo assim, ele continuou com um discurso pacífico, né? Ele sempre defendeu a não violência. Até ocorreu o massacre em Sharperville, onde policiais eles atiraram em manifestantes negros e mataram 69 pessoas.
Putz, e 180 ficaram feridas. Quer dizer, foi um puta de um
regaço. Não, depois dessa ele falou: ah, não, vai se fuder, vamos pra porrada.
Foi porque ele pregava muito esse negócio da paz, né? E quando teve essa passeata, a galera tava na paz. A galera tava simplesmente andando na rua. Tipo a gente vê hoje em dia no Brasil, né? A galera andando na rua, com cartaz, cantando canções, né? Eles cantavam muito. Tem aquela coisa cultural da África, né? Daquelas canções e tal. Então,
a galera andando... Tem muita relação do Mandela com música. Tem até um documentário sobre isso.
Uhum, sim. Ele tava ali, né, cara? Naquela coisa pacífica. E a galera tava na moral. Só que a polícia chegou arregaçando, metendo bala mesmo de metralhadora. Tá ligado? Do nada, ele não entendeu nada. Ele pegou e falou: pô, eu tô jogando aqui conforme o jogo. E a galera tá roubando, tá usando coringa, né? Aí fica difícil pra mim, né, cara? Eu vou ter que começar a jogar o mesmo jogo que eles, né?
Exato. O CNL criou o Braço Amardo, que se chamou de Lança da Nação.
Sim.
Ele até procurou ajuda financeira pra financiar a coisa.
Sim. Tem um nome específico, né? Africano, que é muito foda, que provavelmente tá errada a pronúncia. Mas é um Kontowe Suzue. Muito forte, né, cara? Eu acho muito foda isso da cultura, né? O africano, ele nunca abandona a cultura dele, né? Isso é muito louco, né? Lá naquele filme do... Como que é o nome daquele filme, Raul, que a gente viu? Que a gente tá falando mais da CC?
Qual? Ah, o Beast of No Nation.
Beast of No Nation.
O filmaço.
Tem uma hora que o capitão lá, o fodão lá, ele começa meio que fazer uma dança tribal ali, né? E a galera começa a se inflamar pra guerra, né? O africano tem muito dessa parada, né? Então, quando você vê um africano que tá lutando por uma coisa que remete muito à África, isso dá mais visão pra parada, né? Então, pô, tá lá lutando pela África. O Mandela, que tem toda essa tradição, era um descendente de líder tribal, é um negro, sofre igual a galera sofre. E quem é que tá do outro lado? Um monte de branquinho de terno e gravata.
É.
A galera começou a abrir os olhos, né? O nego começou a falar: opa, isso aqui tá errado, né, cara? Ficar correndo contra a bala não é a melhor solução, né?
É que, aliás, o ator que fez no Beast of No, Idris Elba, ele fez também um ano antes, se não me engano, um filme sobre o Mandela, né? Que ele interpreta o Mandela.
Sim, sim.
Mas depois disso que aconteceu, né? Aí o Mandela tocou um foda e começou a fazer, tipo, juntar, né? Uma campanha pra fazer sabotagem contra os militares e o próprio governo.
Sim.
Cara, inclusive ele começou a organizar greves também. O povo, além de ter ter desenvolvido o braço armado, a galera começou a fazer greve. E por causa de incentivar greves e de fazer 5 viagens pro exterior, sem avisar, ele saiu e tipo, não avisou, ele tinha que avisar e não avisou ninguém, ele acabou sendo preso pela primeira vez. Foi condenado a 5 anos.
Em 64, isso daí. Então, em 64, ele vai pra prisão condenado de 5 anos.
Então, assim, isso foi em 62. Em 64, ele sofreu um outro julgamento.
É.
Onde, aí os caras começaram a colocar tentar incriminá-lo de qualquer
exatamente
monte de coisa, jogar um monte de coisa em cima. Aí fizeram um julgamento, ele foi condenado por traição.
Ele foi condenado na prisão perpétua, então, em 64, né?
Sim, sim. É porque,
foi quando ele, foi perpétuo no...
Sim, sim. É porque em 62, que tem toda essa coisa dele procurando aumentar, né? Ele queria o quê? Aumentar essa lança de uma nação aí, que era o exército dele, né? Entre aspas, o exército ali que tava trabalhando nisso, porque ele falava assim, meu, a gente não vai montar um exército pra matar o governo, tá ligado? Mas a gente tem que montar um exército pra se defender, tá ligado?
Era mais uma guerrilha, né?
Se a gente estiver andando na rua fazendo passeata e os caras chegarem pra meter bala, a gente tem que ter alguém pra defender, a gente mete bala de volta, tá ligado? Só que pra galera, o que ele tava fazendo? Ele tava tentando dominar o planeta, tá ligado? Então o nego já começou a boicotar ele, né? E aí começavam a cortar as asinhas dele quanto a viagens, né? Ele não podia ir pro lugar, não podia ir pro outro. A gente já tinha esse problema das cartilhas, né? Tem uma imagem muito emblemática dele também queimando, né? Uma cartilha, assim, um passe obrigatório. É bem legal isso. E o nego prendeu ele simplesmente por isso. Por quê? Você tá sendo preso? Ah, porque eu fui pra um lugar que não deixaram eu ir. Tipo, não tem sentido nenhum, né? Mas dentro do apartheid ali, era uma coisa que tava dentro da lei, né, cara?
Nelson Mandela, África.
Os caras colocaram também, acusaram ele de planejar ações armadas e tal, só que, enfim, jogaram um monte de acusações nele, distorceram um monte de coisa e ele, a intenção era que ele apodrecesse na cadeia, né? Eu acho engraçado que como era tão forte, eu não sei como não mataram ele, cara.
Cara, eu acho que essa é a parte mais bonita, entre aspas, da vida do Mandela.
Uhum.
E a parte mais inteligente. Porque nesse momento que ele vai pra prisão e pega prisão perpétua, ele entende que era melhor ele ficar na prisão do que ele sair. Por quê? Ele dentro da prisão, ele virou um símbolo da luta.
Sim.
E ele reavivava a chama. Lá de dentro ele escrevia cartas, inflava o ego das pessoas que estavam lá fora pra continuar a luta. Ele virou tipo um mártir, entendeu?
Exato. E é por isso, é por isso que não matavam ele, Lu.
Porque... E ele teve chances de outros julgamentos e de poder sair incondicional. Ele não quis, ele recusou.
É, porque
ele recusou.
Tipo, o Branco falou aí, não sei porque não matavam. Não matavam justamente por isso, entendeu?
Porque se matasse aí que o bagulho ia explodir.
Ele era uma parada que, tipo, uma vez eu vi passando reportagem na TV e eu lembrei muito disso. Que tava falando desse bagulho do PCC que a gente tem aqui em São Paulo, né? E o cara tava falando com o outro assim pelo telefone. Cara, se a gente matar o líder do PCC, o que acontece? Você quebra essa porra em dois. A parada vão virar dois braços e cada braço vai ter um líder. E quanto mais você for matando, mais vai dividir, tá ligado? O Mandela, ele tava ali como líder da parada, só que tava a galera toda indo na ideia dele. Qual era a ideia principal dele? A coisa pacífica. Então o nego não matava ele por conta disso, né? O nego falava assim, porra, o Mandela tá lá, tá pregando esse negócio de pacífico, já tá
não
foda assim.
Não tá fazendo
assim.
Nada.
É, e já tava...
Imagina o escândalo que ia dar, porque até nesse momento, o mundo inteiro ficou sabendo. Ele começou
a ser
afundado.
Né? Ganhou a coisa internacional. Ele se tornou o preso mais famoso do mundo, pra falar a verdade.
Exatamente. Ele começou a receber apoio de vários órgãos sociais e de governo e a porra toda.
É, então, depois de Sharpeville começou...
Faz sentido não terem matado. Porque os caras, meu, se os caras matar esse cara aí, sei lá, vai chegar em americano e vai invadir. Essa porra aí vai acabar com tudo.
Isso, vai ser
seria um escândalo muito grande, né?
Um escândalo, exatamente. Seria um escândalo muito grande.
É, foi depois de Sharpeville, do massacre que a gente falou aqui, né? Que a galera tava de boa, a polícia chegou arregaçando, que o exterior começou a olhar pra África, tá ligado? Porque a galera olhava pra África e só via isso aí. Ah, essas guerras eles sempre tiveram. O que que tem lá? Tem negro, tem diamante, tem ouro. O negro só via isso, tá ligado? Mas o negro começou a olhar pra lá e quando você... Isso é muito maneiro dessa coisa pacífica, né? Quando você vê a luta pacífica, específica, o que você vê? Você vê um cara de boa e o outro todo inflamado, batendo nele. Isso, nós, enquanto seres humanos, isso desperta compaixão na gente, né?
Sim.
Então, isso era uma coisa muito legal. Exato. Então, isso era uma coisa muito legal que o Mandela trazia. Que ele falava, mano, se nego bater em você, cara, dá outra face.
E olha...
Sai de perto, tá ligado? E a galera lá de fora via e falava, putz, essa porra é nobre. Não é possível que isso aí não tenha
e um... E olha a inteligência do cara e a retidão de caráter. Porque o Mandela, ele é alto, ele é enorme.
Uhum.
Ele foi preso numa cela pelo menos uns 30, 40 centímetros menor do que ele, vamos dizer. Então ele ficava sentado e ficava, tipo, todo gruvinhado lá dentro da cela.
Sim.
E ele não tinha... Não era que nem aqui, gente, que vai uma pessoa importante preso e, sabe, tem todas as regalias. Não. O cara era judiado. Mas aquilo, eu imagino, né, na minha cabeça, aquilo acho que deixava ele ainda mais forte, porque ele passou 26 ou 27 anos nessa prisão. Com a oportunidade de sair, e ofereceram pra ele sair várias vezes, mas ele foi inteligente nessa hora, porque ele entendeu por que que estão me oferecendo sair. Estão querendo me dar isso daí como tipo um favor, olha, a gente te faz esse favor de você sair, ficar incondicional, ficar assim, assim, assado. Não, ele não aceitou isso daí, ele não aceitou menos daquilo que ele merecia, entendeu?
Tanto
ele
que...
segurou firme, é. Até o momento em que o governo tava tão pressionado que ele não tinha como mais manter ele lá.
Sim.
Não tinha mais. Já estava ficando uma já estava sendo uma vergonha manter o Mandela na prisão.
Não, e detalhe, no dia que ele saiu, o governo queria que ele saísse de madrugada e ninguém visse. Tipo, de manhã, o Mandela tá em casa.
Uhum.
Hoje eu não vou. Eu quero ir amanhã, quero encontrar o povo e eu quero falar com eles. Por dito
e feito. Exatamente.
Uhum. Ele quis fazer da coisa um evento, sabe? Porque ele já tinha planos pra sair. Ele já conversava com até com o governo, ele trocava cartas. Ele começou a falar primeiro com o presidente, o PD Bota, em 85. Ele disse até que soltaria o Mandela se após isso não tivesse violência, né?
Sim, sim. É, aquela pressão internacional que a gente falou, né? Porque a coisa não começou a ficar só lá. O Mandela, ele não ficou só numa cela, né? Ele foi transferido pra tudo quanto é lugar. Ele ficou 27 anos preso, né, cara? Isso aí é bizarrice, né? O cara foi condenado 5, o nego tentou de tudo quanto era jeito ferrar ele e acabou jogando isso aí pra 27, né? E ele se manteve firme, né? Ele até fala uma parada, falava, né, quando tava vivo, que era assim, dentro da prisão, eu aprendi a trabalhar as coisas a longo prazo, porque a galera que tava lá fora queria tudo pra ontem, né? Puto, o Mandela tá lá, vamos lá na frente, vamos gritar e ele vai sair e tal. E ele não, ele falou, mano, lá dentro eu não podia ser imediatista, porque nada lá era imediato. Tudo lá dentro daquela cela era a longo prazo, então ele aprendeu a pensar a longo prazo.
Ele começou a montar muita estratégia, pensar muito a longo prazo mesmo. Tanto que quando ele começou a negociar com o presidente, começou a trocar cargo, recebia visita na cadeia, daí os caras moveram ele para um... Era uma casa, assim, era meio que um sítio que ele usava de escritório. Eles tiraram o Mandela da cadeia, colocaram uma espécie de sítio, uma casa assim, não muito grande.
Uhum.
E pra ele foi lindo, foi perfeito, porque isolaram ele dos outros líderes do CNA. Pro diálogo político foi perfeito. O Mandela vai poder pensar por conta própria, vai estar mais livre. Ele não vai ter tanta satisfação pros líderes do CNA.
É, mas é aquele negócio que ele fala, né? Como ele tava pensando a coisa a longo prazo, o nego tava achando que tava minando as forças dele, mas na verdade ele tava
de boa, deixando, né? Ele mais forte.
Cara, e o nego falava, pô, vamos negociar a liberdade. Ele escrevia cartas e mandava a filha dele ler assim, praças pra milhões de pessoas, tá ligado?
Até uma frase famosa dele que ele fala pro presidente: não faça de mim o problema desse país, faça de mim como uma das soluções.
Sim, quando ele manda uma carta pra filha dele, ele até escreve na carta assim: eu nunca negociaria com um homem preso. Não existe negociação com um presidiário, né? Como é que você vai negociar com um cara que já tá lá na merda? E ele falava assim, quer negociar comigo? Negocia, o que a gente faz? Acaba com o apartheid, negocia, me tira daqui, pronto, acabou, né? E aí o nego falava, não, isso a gente não pode fazer. Ele falava, cara, então infelizmente eu não posso
não
negociar.
Não tem negociação.
Ele era muito calmo, né, velho?
Então, quando ele sai, ele volta a negociação pra acabar com o regime e ter eleições, né, democráticas. Só que depois de um tempo, ele já corta de novo as relações, porque havia uma guerrilha chamada Inkatha, cujo líder era um cara chamado Buterese, Bunten Levy, que ele era aliado do governo e, e apoiado com a polícia, ele começou a atacar o povo, o pessoal que era partidário do Mandela e tal, tipo, nas manifestações, né? Daí, tipo assim, mesma coisa, os caras se defendiam, né, o braço armado ainda tava lá, embora o Mandela tinha prometido que ia acabar com a... iam se desarmar, e já tava com isso em andamento, só que os caras, apoiado com a polícia, os caras começaram a sentar a bala de novo, começaram a meter a porrada, e falou, não, vai se fuder, acabou a negociação de novo. Sim, o processo pra as eleições foi complicado, cara.
Sim, porque é aquele negócio, né, a gente tá falando de uma situação muito complicada, né, onde a gente tem ali aquela elite branca massacrando os negros mesmo, humilhando, é uma coisa muito, muito foda, cara, o ser humano ele é um bicho muito louco.
Tanto que a coisa só acabou quando o Mandela fez um acordo com o Partido Nacional. Ele exigiu a soltura de 300 prisioneiros do CNA e pediu para criar cercas e desarmar o pessoal do Incata, onde o pessoal morava lá, que os Incatas eram uma tribo, né?
Uhum.
Ele criou cercas por lá e desarmou a galera. Tipo assim, mano, se não fizer isso aí, não vai ter negociação, o pau vai continuar comendo. Simples.
Sim, sim. E você vê, a coisa foi tão para fora dali, né? Que em 73, cara, o apartheid foi, tipo, condenado, foi, assim, repudiado por todos os países do mundo, tá ligado? A galera do mundo inteiro, assim, eles fizeram uma comissão internacional.
Absurdo, né?
A Assembleia Geral das Nações Unidas, que falou, mano, esse bagulho não existe, tá ligado? Esse bagulho tá muito bizarro.
Vocês estão vivendo uma realidade alternativa,
né, velho? É, cara, e porque tem esse bagulho da lei, mas a lei, ela é volátil, ela muda a qualquer momento, a legislação muda do jeito que o cara quer, então, tipo, todo mundo que é branco faz o que quer e quem é negro só se fode. E é bom lembrar que aí 63, essa coisa toda, 20% da população era gente de branco, cara. 20% só. Então você tinha 80% do país, da África do Sul, tomando no rabo, cara. É muita
que
gente.
Era a maioria, cara. Né, cara?
Exato, cara.
Eu fico pensando, se não tivesse todo esse discurso pacifista, se desse, sei lá, um tiricutico nesse pessoal e eles se rebelassem, eles eram a grande maioria, cara.
Sim, sim.
Eles iam massacrar o resto.
Exatamente, cara.
Nelson Mandela. África.
Então, com o aumento dessas pressões internacionais, né, com o Mandela na cadeia, foi solicitado em 11 de fevereiro de 90 que ele fosse libertado e que tivesse a retirada da ilegalidade do CNA, ou seja, daquele Congresso Nacional Africano que a gente tinha. Então, vamos dizer assim que o apartheid cai por terra, né? Isso em 1990.
Sim.
Em 93, o Nelson Mandela ganha o Nobel da Paz juntamente com o presidente da época, que era Frederick de Klerk, eu acho que fala assim o nome.
Uhum.
Pelos esforços, né, em conjunto dos dois, de negociar, acabar com essa palhaçada aí, que era o apartheid. Sim. E a segregação racial na África do Sul.
Sim, só um ponto, Lu. Quando ele saiu da cadeia, ele já tava com 71 anos de idade, cara. Se parar pra pensar, são mais de 50 anos de luta, tá ligado? São mais de 50 anos de você dedicando a sua vida àquela parada.
É aquilo que eu falei, a retidão de caráter. Exatamente, desse cara aqui, cara. É inquestionável.
Tanto que o Mandela, a gente não falou, mas ele casou com uma mina, depois ele separou, né? Depois
isso, ele casou com outra que era militante.
Exato, e tipo, a primeira mina separou dele exatamente por conta disso. Porque ela falou assim, mano, você é só essa luta, você não dá atenção pra gente aqui em casa. Tem até uma parte de um documentário que eu vi muito legal, que o filho dele chegou nele uma vez e falou, pai, por que você não dá muita atenção pra mim? E aí ele chegou e falou assim, porque igual a você, tem 90 milhões de crianças lá fora que precisam da minha atenção. Isso é muito forte,
né?
Isso
também é doloroso, né, cara?
Pra ele não era fácil, né? A galera acha que ele não era fácil, cara, imagina. Mas o cara tinha uma consciência fodida. Tanto que até hoje, um monte de líder da África do Sul fala, cara, igual o Mandela não vai ter, cara. Porque o maluco, ele falou, mano, minha vida vai ser essa parada, tá ligado?
Tanto que ele é chamado de pai lá.
Ele é chamado de pai lá.
Então, daí em 94, depois dele ter ganhado o Prêmio Nobel da Paz e tudo mais, ele tornou-se o primeiro presidente negro, né, na África do Sul, e governou até 1999. Então, nesse ponto já segregação não mais. Você e também, bizarro, cara, nesse meio tempo, desculpa, teve muita reconciliação.
Desculpa interromper de novo, mas é tão bizarro que eu não consigo... Uhum. Cara, o primeiro presidente negro de um país onde 80% das pessoas são negras, cara. Puta, isso
é... Em 94. Caralho, velho. 94, tipo assim, 94 não é tão longe, sabe? 94 uhum. é 20 anos
foi
atrás,
ontem, cara.
Pô, 94 é o ano que o Senna morreu, pô.
E daí, então, se você for parar pra pensar, mano, é aí, sabe? Você pensar que um pessoal tava vivendo nesse regime é absurdo. É absurdo. Tipo, é totalmente absurdo de acordo com a nossa realidade, sabe?
Sim.
Então, nesse meio tempo que ele foi presidente, a gente tem também várias reconciliações de grupos internos, né? Porque a África do Sul teve muita guerra civil, tem muitos grupos repartidos e tudo mais. Então, ele foi muito bom como presidente, porque ele foi tentando... conciliar, né, pra ficar bom pra todo mundo, porque um bom presidente é aquele que sabe ceder também.
Sim, sim. Ele começou com uma coisa muito legal que ele fazia na adolescência, né? Lá na adolescência, quando ele era um molecão, aquela coisa toda, estudando, ele tinha um pensamento de uma parada que era assim, um homem, um voto. Que ele falava assim, um homem, um voto? Que porra é essa? Tipo, não interessa o que esse cara é, não interessa com o que ele trabalha, não interessa a cor da pele dele, tá ligado? Ele é um voto, ele tem direito ao voto, né? Então é um processo muito democrático que ele traz, né, cara?
Sim, e observa a dificuldade que você tem de praticar a democracia, é muito grande.
Fala, Brancão.
Detalhe, ele foi conciliador com o pessoal que era do regime do apartheid ainda. Tipo, a galera ficou lá como oposição, então continuou na política, mas ele teve uma posição apaziguadora, sabe?
É, ele falou, meu, vocês têm o direito de se opor, tá ligado? É democracia, mano. Eu penso de um jeito, vocês pensam de outro, ok. Enquanto vocês, quando a gente pensava de jeito diferente, ia lá nos nossos protestos com metralhadora, o que eu faço agora aqui no meu governo, né? Eu vou lá e falo pra limpar a rua pra vocês passarem lá na rua limpa, tá ligado? Eu mando tirar todos os carros da rua pra vocês passarem lá de boa. Isso é muito foda.
E uma coisa que o pessoal aqui atualmente nesse país não tá entendendo, né?
Exato, né? Por isso que eu falei que esse programa é muito importante, cara. Esse programa é muito importante porque ele mostra isso, tá ligado? O cara que pensa diferente de você, mano, ele não é seu inimigo, caralho. Ele simplesmente pensa diferente de você, tá ligado?
Exatamente. Ele não é mais, não é menos. Ele só pensa diferente. Cada um tem direito, é o direito de cada um de pensar da forma que quiser, sabe? Sim. Isso é muito absurdo, você não pode anular o direito do outro de pensar.
Exato. E outra, tenta perguntar o que tá acontecendo, cara. Tinha um professor meu na escola que ele falava assim, liga o desconfiômetro. Que isso? É pra você desconfiar que tem alguma coisa errada. Então, por exemplo, quando chega alguém e fala assim, ó, eu não sou a favor do impeachment. Calma, cara, essa pessoa não é petista, você não sabe. Pergunta, vê o que tá acontecendo, conversa. As pessoas estão julgando muito rápido, né? Você fala uma coisa de nada, o nego já faz um escarcéu. Se vem um cara e fala assim, pô, tem que tirar a presidente, aí o nego já, puta, é coxinha, não sei o que. Calma, velho. Não é obrigado o cara ser coxinha só porque ele quer isso, né? Conversem, né, meu?
E mais uma coisa, as pessoas têm que tomar muito cuidado pelo que elas estão brigando. Porque você vê uma história do Como Mandela, que ele protestava e tomava tiro da polícia. Aí agora você vê manifestações atuais, aí a pessoa tirando selfie com o policial e postando no Instagram.
É, então. E outra, se você vai brigar pela parada, cara, briga de verdade, tá ligado? Você tem que estar disposto a tomar tiro, tomar borrachada, você tem que estar disposto a passar vexame, tem que estar disposto a discordar, né? Tem muita gente hoje em dia que fica na moral porque tem medo de dar opinião. Eu conheço um amigo nosso aqui do ACC que o cara, ele votou no PT, ele é petista foda, ele tem umas opiniões muito legais, mas ele fala, mano, eu nem falo pra ninguém, Febrinho, porque, sabe, o bagulho tá tão louco que não dá pra você conversar. Você vai trocar uma ideia com uma pessoa, nego já, não sei o que, tá ligado? Então, vamos ser Mandela, cara. Vamos ser mais Mandela na nossa vida, tá ligado? Vamos olhar as coisas a longo prazo, né? Vamos pensar bastante pra fazer as paradas e tal. E vamos se entregar à parada que a gente tá fazendo, né, cara?
Testando no Facebook não é só o suficiente, não.
Nelson Mandela. África.
Então, com o fim do mandato dele de presidente em 99, o Mandela ele se afastou um pouquinho da política e foi dar uma atenção mais especial a outras causas, né, em organizações sociais e em prol de direitos humanos. Ele trabalhou também muito em prol do tratamento contra a AIDS, que é um problema bem iminente, assim, na África do Sul. É um problema que mata muitas pessoas lá.
Sim. E é bizarro que, tipo assim, ele se aposentou e ele não foi descansar, mano.
Não, gente, cara, e ele era velhinho, tipo assim, sei lá. Com 85 anos, ele ainda tava fazendo essa vida, sabe?
Sim, ele era muito louco, velho. Ele era um cara muito maluco.
Eu tenho a lembrança do Mandela de criança, que eu via na TV assim, tipo, aquele tiozão que só vivia sorrindo, sabe?
É, cara, exatamente.
Feliz,
a imagem,
né?
Dele, né? E é uma situação
feliz,
muito complicada.
Assim, bem, energia boa.
Sim, é uma situação muito complicada pra você viver assim, cara. Porque a gente tá falando de uma puta de uma revolução na parada. Foi uma revolução isso que ele trouxe, né?
Com certeza. Você
tá falando de um país onde nega humilhado o tempo todo, onde negro era pisado, massacrado, só por ser negro, aquela coisa racista pesada, e o cara, em momento nenhum, ele perdeu as estribeiras, tá ligado? O maluco foi só tapa de luva de pelica, tá ligado? Só aquela luvinha fofinha na cara, você dá um tapinha só pro cara ficar pensando, a vida inteira, né, cara? Ele nunca chegou e deu um murro na cara, não, ele só falava, não, dá um tapinha aqui só pra você sentir a pegada, tá ligado?
E isso mesmo é em foda. Vida, ele teve a felicidade de receber várias congratulações, né, reconhecimento internacional pela luta e tudo mais. Sim. Porque nem todo mundo tem, gente. Grandes líderes da história morreram, tipo, sem ter reconhecimento nenhum. Ele ainda teve a felicidade de viver até os 92 anos, né?
Sim. Na música, morreu, ele é um cara muito respeitado, ainda, né, cara?
É. Ele ainda casou com outra moça. É, ele tinha casado. Anteriormente, ele era casado com uma militante, assim, antes de apartheid. É, depois disso, ele ainda casou com outra senhora. Eu acho que aos 80 e poucos anos, ele se casou com uma senhora, que era mulher, na verdade, de um líder também, de um desses líderes que tinha, né, envolvido na luta, que o marido faleceu e ele veio se casar com ela e faleceu assim, estando casado com ela. Então, fim da vida dele foi uma vida com os familiares, com a pessoa que ele gostava, né, uma vida assim, tranquila, vamos dizer. Apesar de todo esse agito que teve na vida dele, ele ainda faleceu, foi muito homenageado, ele faleceu em 2013, eu lembro que foi, tipo, parou o mundo inteiro, sabe?
Parou o Facebook,
parou,
eu lembro.
Sim, foi foda.
Homenagem de tudo quanto é lado.
Foi com problema no pulmão, né?
Nos esportes, ele foi homenageado pra caralho, no mundo inteiro, assim, em todos os lugares do mundo onde tinha jogo, de qualquer esporte que você puder imaginar, desde peteca até futebol, o nego tava homenageando ele, tá ligado? Era um minuto de silêncio, era palavras, era coisa, putz. O presidente sul-africano lá, o Zuma lá, pegou e falou assim, a nação perde o maior líder que ela já teve, cara. E lá pra eles
ele
foi uma
merece,
coisa bizarra,
merecia.
Né? Merecia. E lá pra eles foi uma coisa bizarra, porque pensa bem, tinha moleque que quando o Mandela tava correndo atrás disso, o moleque tava lá com 2 anos de idade, tá ligado? Então hoje esse moleque é um adulto, tem direito a voto, tem todos os direitos que nós temos aqui no Brasil, de mão beijada, e a gente continua reclamando. Então quando perdeu ele, falou assim, caramba, eu só tenho tudo isso aqui porque esse maluco existiu, velho.
Porque esse cara já pensou se ele não tivesse? Mas ou já pensou se ele tivesse morrido, né, no meio do caminho?
Sim, cara. É muito foda, cara. O Mandela... Tem muita gente que critica o Mandela, né? Porque o Mandela, ele era muito louco, né, cara? Ele era um cara muito louco, assim. Então, ele era um cara que ele tinha um foco desgraçado, né?
Mas
então,
toda genialidade exige um pouco de loucura. Você vê, então, nenhum deles são muito...
Tem gente que critica essa parada de quando ele montou lá as lanças, né? De quando ele saiu dessa coisa pacífica. Tem gente que critica, inclusive, porque ele voltou pra essa coisa pacífica, né? Depois de um tempo ele volta e tal. Então, tem muita gente que critica, mas, a grosso modo, cara, ele foi um maluco muito importante, assim. Putz, deixou muita lição.
E um cara sem medo, né?
Sem
medo.
Um
cara de retidão. Tipo assim, eu tô aqui, o que tiver que vir, vem, e é isso aí, sabe? Eu vou enfrentar. Eu não vou sair daqui. Eu vou conseguir... É muito difícil, gente. Quando a gente apanha muito na vida, é muito difícil você se sustentar, sabe? Sim. É aquele negócio do Rock Balboa. O Mandela aguentou apanhar pra caralho.
E levantou toda vez sorrindo ainda, filho. Levantava sorrindo. O cara era foda, mano.
Nelson Mandela. África.
Martin Luther King nasceu em 15 de janeiro de 1929 em Atlanta, Geórgia. E o pai e o avô eram pastores. É a influência cristã, uhum. Desde o berço, né?
Sim, sim. E aqui a gente vai falar do Martin Luther King, que é uma coisa que vai correlacionar todo aquele papo que a gente falou lá do Mandela, né? Durante aquela coisa toda, o Luther King estava aqui também lutando por uma coisa muito semelhante, uma coisa também muito grave, né?
Ele nasceu 10 anos depois do Mandela. Então tá bem próximo ali, eles estão vivenciando mais ou menos o mesmo contexto.
Exato, e morreu muito antes, infelizmente, né? Morreu ali em 68.
Aí tá vendo, aquilo que a gente falou, né? Sobre o cara que ganhar os frutos, ter os frutos e não ter, né?
Exato, né, cara? O cara que é escravo da colheita.
O Mandela ainda viveu bastante, ainda conseguiu colher muita coisa. O Luther King ficou no caminho, né?
O Luther King foi um cara que também foi muito visionário. Ele era muito mais agressivo do que o Mandela, né? Ele também pregava aquela coisa pacífica, né? Que a gente falou. Esse tipo de coisa pacífica que a gente tá falando, pra galera que não tá entendendo, o nome desse processo é desobediência civil. Isso foi uma coisa também muito usada pelo Gandhi, né? Que isso é o quê? Nada mais nada menos que você protestar de forma pacífica, mas não é de forma inútil, né? É uma coisa meio anarquista ali, né? Que puxa mais pra aquela coisa de ferrar o governo ou ferrar aquela instituição de uma forma que você não venha agredi-la, tá ligado?
Alguém te fala assim, você vai fazer isso. Você fala, eu não vou.
Exato.
Você vai fazer. Eu não vou. Você vai. Então me obriga. E fica ali, ó, estacado, que nem um ás de paus.
Exatamente.
Isso é desobediência civil.
Isso é uma coisa muito legal de se fazer. É uma coisa que a gente usa hoje no mundo inteiro. A gente usa muito no Brasil, inclusive, né, com essas manifestações e tal. Não é desobediência civil quando você vê uma pessoa de vermelho na rua e tenta tirar a camisa dela. Isso aí já é outra coisa, né, porque aí você passa a agredir. Então você já não tá mais nesse conceito. Você já perde a sua razão quando você faz isso.
Sim.
Mas enquanto você tá de forma pacífica, né?
Porque a desobediência civil, a prerrogativa dela é você não ataca ninguém. Você simplesmente não faz aquilo que você acha que não deve fazer.
Exatamente. Você boicota, né, no caso. A gente vê isso muito no futebol, às vezes, né? Os caras boicotam um jogo, não vai lá, o torcedor não vai no estádio, faz aquela coisa toda, né?
Então, uma greve, por exemplo.
É tipo, uma greve do povo, tá ligado? É uma greve do povo, né?
É, você pega qualquer uma lei que, analisando, ela fica... você percebe que ela é imoral, você tem que combater ela.
Exatamente, né?
Você combate não fazendo, indo contra a lei.
Sim, exatamente.
Me prenda, você tá parado e fala, me prenda.
E geralmente eles não vão prender porque eles sabem que eles estão fazendo merda, tá ligado? Por que que a gente tá dando essa introdução também? Porque o Martin Luther King, ele vai se envolver muito com isso por conta dessa parada de desobediência civil. Porque o Martin Luther King, ele era um cara que tinha nascido numa família legal, né? Ele era ali daquela coisa dos pastores, então era uma galera respeitada e tal... Puxa um pouco do Mandela.
Nasceu num berço de muito amor, pronto.
Exato, né? Então, tinha aquele problema todo de preconceito que a gente vai falar aqui também. Mas, tipo, ele não era um cara que ele tava sempre tendendo pra esse lado, ao contrário do Mandela, né? Mandela já foi ali, a própria vida do Mandela foi conduzindo ele pra esse meio, né?
O pessoal tende a colocar ele nasceu em família de pastores, sim. Só que o Martin Luther King, na essência dele, ele sempre foi muito cético. Ele, quando... começou a ter um pouco mais de consciência, vamos dizer ali na puberdade, sabe? 14 anos, ele se questionava muito. Ele era muito questionador em relação principalmente ao cristianismo. O primeiro questionamento dele foi a negação que ele tinha em aceitar a ressurreição corporal de Jesus. Quer dizer, tipo, ele não aceitava, gente. Isso é um princípio. Todo mundo que lê a Bíblia, assim, defende muito, né? Quem pratica o cristianismo, quem pratica outras religiões, defende muito a ressurreição de Cristo. Uhum. E ele é um cara que ia contra, e dentro da religião dele, isso era meio que complicado, né? Uhum. Como você vai lidar com isso?
Foi isso que motivou ele a estudar teologia também, né? Que ele falou, meu, eu quero saber mais, que eu tenho argumentos, né?
É um ponto de partida, você já vê o caráter dele, aí, ele é um cara que apesar de nascer nisso daí, com muito amor, ser criado nessa cultura e tudo mais, ele é questionador.
Uhum,
então as dúvidas começaram a brotar aos montes nele.
E mesmo com essas dúvidas, ele acabou se tornando ministro da igreja com 18 anos.
Sim, por Porque ele diz que mais tarde, na história dele, na vivência dele, na vida dele, mesmo ele tendo esse monte de dúvidas, a Bíblia para ele tinha verdades profundas que não se pode escapar. Ele falou, ele declarou isso como que assim, embora eu tenha muitas dúvidas dentro daquilo que eu pratico, a Bíblia me mostra verdades muito maiores do que essas dúvidas que eu tenho. E é por isso que ele decidiu entrar pro seminário, né, pra escola.
Sim. Era um cara que se havia que ele era inteligente pra caramba. E ele, apesar de ele ter nascido numa família com muito amor, como a gente tá falando, ele era um cara humilde, né? Ele estudou em escola pública, escola segregada também, né? Aquela coisa que a gente tá falando, separado e tal.
Isso, a high school dele era só pra negros.
É, então. Isso aí, querendo ou não, faz você também ficar com a pulga atrás da orelha, né? Não tem como você ficar numa dessa e achar que tá tudo certo, tá ok, né? Nenhum negro se acostuma com isso, cara. É impossível, tá ligado? Bagulho de escravidão, segregação, não existe a pessoa que pode falar, ah, isso aqui é normal, é assim mesmo. Não, isso aí não é comum, tá ligado?
Então, em 51, ele se formou no seminário, né, teológico, então ele chegou a se formar. Em 54, ele se tornou pastor de uma igreja batista em Montgomery, que é no estado do Alabama, um dos estados onde teve esse negócio da segregação mais forte. O Alabama era, assim, o estado onde todas as bostas aconteciam, sabe?
Lembrando que o estado do Alabama é um estado sulista, que o sul é a parte mais racista dos Estados Unidos.
O cara já nasceu num lugar já...
Errado, né?
Ele, né, cara? O cara tá tudo apontando pra ele, né, cara?
Sim. Caso,
hein? Ele se casou, né, em 53 com uma moça com quem ele teve 4 filhos. Em 55, ele se tornou PhD em teologia. Então, quer dizer, um cara que entendia pra cacete daquilo que ele fazia.
Sim. Que, aliás, cara, a mulher dele, a Coretta Scott King, ela deu muito... Ela tem muita importância também na história do Martin Luther King, né? Uhum. Porque ela foi um dos... Como se chama, pode dizer, pilares pra ajudar ele bastante, né? Ela que sempre tava do lado dele.
Sustentou, né?
Ao contrário da primeira mulher do Mandela, né? Que poderia ter tido um papel muito mais forte, mas não entendeu a parada. A mulher do Luther King, não, ela tava ali, né, cara?
Ela sempre cuidou muito do legado também dele, depois após a morte.
Nelson Mandela, África.
Uma coisa que causou o maior tumulto na época, e não foi só ele que foi incentivado, foram muitas outras pessoas. A gente fez um cast sobre Nina Simone, Momento Jabá, lá no TPM Cast, quem quiser pode escutar. Sim. E vocês vão ouvir falar sobre isso também.
Vai ter link no post. Vai ter link no post aí, que é nós que voa. Não, essa parada do Martin Luther King ter entrado mesmo nesse ativismo político foda, foi uma coisa que é o que eu gosto, né? Eu falo assim, cara, a vida, não há escritor mais incrível do que a vida, né? A vida faz umas paradas que parece coisa de filme, assim. Você fala, cara, eu nunca pensaria numa parada dessa. O que acontece? Em 1955, uma moça chamada Rosa Parks, que era uma mulher negra, ela tava lá no ponto de ônibus, tá ligado? E aí chegou uma mina branca e falou assim, ó, eu vou sentar aí porque esse lugar aqui é pra mim, tá ligado? Você tem que ficar em pé, eu tenho prioridade aqui porque eu sou branca. Ela virou pra mina e falou, não, não vou sentar, não vou levantar, aliás, pau no seu cu, você vai ficar em pé, tá ligado? Aí a mina pegou, chamou a polícia chegou e levou a Rosa Parks presa. Tem noção que é isso? Ser preso porque você não quis dar o lugar pra uma mulher só porque ela é branca e você é negro, cara.
E detalhe, isso tava na lei.
É, tava na lei. E aí, cara...
Dentro do ônibus mesmo, o branco entrava, o negro tinha que levantar pra dar o lugar.
É, e às vezes não tinha nem que levantar, porque tinha os lugares certos pra sentar. Então você tinha o lugar do negro lá na
frente. Eles se sentavam no fundo do ônibus, na verdade. Sim. Isso.
Então, cara, isso moveu a cidade toda, inclusive o Martin Luther King. Então é uma coisa muito, assim, aleatória, né? Ninguém jamais imaginou que um ponto de ônibus, esse tipo de discussão, né? Que era uma coisa que acontecia o tempo todo, né? Os brancos estavam ali humilhando os negros o tempo todo, em todos os lugares. Mas nesse dia específico, eles tomaram no cu, cara. Porque todos os líderes negros da cidade ali, a galera, né, que tinha pastores, pessoas que tinham comércio, que tinham uma graninha a mais e tal, começaram a fazer o quê? Isso que a gente falou, né, da desobediência civil. Que não é, a desobediência civil não é só contra o governo. Você pode ser contra qualquer coisa que você acha que tá abusiva, entendeu? E eles começaram a fazer o quê? Boicotar os busões, cara. Então o nego falou assim, você quer que a mulher branca tenha preferência, o homem branco tenha preferência? Então no seu busão só vai andar gente branca. E cara, os negros ali eram a grande maioria, tá? Nem comparava, tá ligado? Quando você faz um boicote desse, você quebra as pernas da instituição, foda, tá ligado?
Cara, e eles, eles boicotavam através de caronas.
Caronas.
Bicicletas. Então eu combinava com a galera. Ah, vai, a gente vai pro centro. Entrava 5, 6 pessoas do carro. Vambora.
Sim, cara. Isso é muito foda, né? Você pensa em uma coisa tão...
Isso é muito bonito.
É,
isso,
cara.
Isso é muito bonito.
Sim, sim. É tão simples, né? Tipo, o nego ia lá. Ô, onde você vai? Vou trabalhar. Pô, vou de bike. Vem aí, vamos junto. O cara sentava lá na garupinha, né?
A influência do Mahatma Gandhi na vida do Luther King foi muito grande.
Foi.
Que ele começou a ler... Ainda quando ele tava na high school, inclusive. Uhum. Começou a conhecer. Isso foi uma simples desobediência civil. Foi a mesma coisa quando o Gandhi falou, ah, não compre produtos ingleses.
Exatamente.
Não entre no transporte público. Cara, uma coisa simples, era uma solução inteligente.
Yeah, sim. E essa luta durou um ano, né?
Depois... Durou um pouquinho mais, durou 381 dias, na verdade, esse boicote aí aos transportes.
Sim. Aí, terminou no final...
com a decisão da Suprema Corte, né, de acabar com a discriminação no transporte público, que fica bem claro.
Ele não pode ter ganhado a guerra, mas pelo menos ele já tinha ganhado uma batalha, né?
Sim, porra, é uma batalha muito importante, porque ela abriu as portas para outras coisas, né? Os caras viram o quê? Eles falaram, pô, a gente pode fazer as coisas acontecer. É só a gente fazer a parada do jeito certo, né? Então agora o que ele falou? Ele falou assim, mano, vamos buscar coisas novas, né? Vamos buscar outras coisas, que é o quê? Que é aquela parada dos direitos civis que eles queriam, né? Os direitos civis acabavam com essa bosta de segregação, que isso aí, cara... Lá no apartheid era muito mais grave, como a gente já falou, né? Aqui, essa coisa da segregação, tinha lá as suas leis, que também eram leis idiotas, estúpidas, né? Negócio de separar a gente, aquela coisa
tinha
toda.
Tinha até coisas similares, como um poder votar, um poder cargo, tinha algumas coisas. Não era tão forma exagerada quanto
no apartheid.
No apartheid, mas tinha bastante similaridades.
Sim, sim. Isso é muito chato de acontecer, né, cara? Isso
não,
é.
Mas logo quando eles conseguiram, né, acabar com isso. Com a segregação, ele começou a ser ameaçado também. Ele teve a casa bombardeada uma vez, em 57.
Sim, cara. Ele é aquele negócio que a gente tá falando, da pessoa que se compromete, tá ligado?
Ele se compromete, ele já tinha na cabeça, ele... De certa forma, ele sabia que ia morrer. Ele fala, teve vezes que ele falou, eu não vou viver pra ver pra comemorar meu aniversário de 40 anos. Eu já sei disso.
Sim. É muito triste isso, né, cara? Puta que pariu. Ainda mais um cara lutando por
uma coisa. E tem uma outra frase que ele fala, que é, se você não tem uma razão pra morrer, você não está preparado pra viver.
Sim.
E aí, em 57, ele se tornou presidente da Conferência da Liderança Cristã do Sul, né? Então, sempre foi essa coisa dele... Ele usou, de certa forma, o cristianismo, né? Pra ajudar, né? A catapultar várias coisas.
Sim, era o poder que eles tinham, né, cara?
É.
A gente vê isso, essa parada... É muito importante essa coisa da igreja no sul dos Estados Unidos. A gente vê isso muito na música, né? A gente já fez muito cast aí, as meninas de Nina Simone.
Ah, com certeza.
A gente fez de Ray Charles e tal, e tem muita essa coisa, né? Então ele falou, pô, isso aqui é um negócio que a gente tem poder, né? Então vamos usar isso pra uma coisa boa, né, cara? Vamos fazer uma parada legal aí, de verdade.
Ele usou, de certa forma, essa certa liderança pra promover campanhas pelos direitos civis dos negros, né? Baseado também na filosofia do Gandhi, que era da não-violência.
Exato.
Então, ele conseguiu angariar muito mais força. E eu acho que a parte da fé do cristão também influencia muito nisso. Porque, gente, não é fácil você ver, por exemplo, a gente vê nos filmes e tal... Quando eu assisto, assim, filme desse pessoal que passou por essa época de preconceito, eu choro que nem uma desgraçada, sabe? Eu não imagino isso no meu dia a dia. Eu não imagino isso sendo feito de uma forma tão brutal, porque a gente também falar que a gente não tem racismo é uma hipocrisia do cão, sabe? A gente tem. Só que é um racismo disfarçado, pelo menos, sabe?
Sim.
Não é uma coisa tão brutal. Não é uma coisa de você colocar a outra pessoa abaixo da humanidade dela.
Sim.
Nossa, isso é muito forte.
E é por isso que essa coisa que eles faziam do pacifismo era muito importante, cara. Porque a mídia via isso, e isso fazia o quê? Isso gerava uma opinião pública favorável, né? Que é o negócio que eu falei lá atrás. Quando você vê um cara de boa e vê a polícia chegando batendo, você vai falar, pô, quem tá errado? O cara que tá na moral ou a polícia que chegou batendo do nada, né? Então ele começou a organizar essas paradas e falava pra galera, mano, fica na moral, não reage, tá ligado? Porque a galera também não deixava barato, né, meu? O nego vinha bater, eles iam pra cima, né?
Porque já mexe com a moral de cada um, pra falar
a
verdade.
Sim, lógico, pô, ainda mais
o homem, né? Você vê a galera de boa chegando, descendo a porrada e falou, meu, o que que é isso, né, cara?
Uhum, exatamente. E isso pra eles deve ser difícil pra caralho, né? Imagina você tá lá na passeata, lá, tal, numa boa, chega o policial, começa a bater na sua mulher e você não pode reagir, cara, você não pode fazer nada.
Pronto, mas uma coisa, o caso do Luther King, usar da posição de pastor pra mover a população. Aí você vê a religião lutando por uma causa justa. Não é que nem hoje em dia a igreja evangélica aí pregando discurso de ódio contra gays e tal. Você vê hoje em dia.
Exatamente. Ele utiliza pra um propósito bom, né? E você vai ver aí que em 60 ele consegue liberar acesso de negros, né? Nos parques públicos, bibliotecas e lanchonetes. Gente, pelo amor de Deus, que... Para pra pensar, tipo, 5 segundos. Parque público, biblioteca e lanchonete.
Isso é muito
isso bizarro. Isso é, sabe, não tem que nem ser questionado, isso é muito absurdo.
Sim, e é maneiro que, tipo, ele conseguia essa parada de forma pacífica, mas não de forma inútil, né, como eu falei aquela hora. Era o que? Era um pacifismo inteligente, né? Então ele marcava com a galera assim, ó, galera, aqui nós tem aqui a lanchonete, sei lá, cyberlanche. Amanhã nós vamos lá e vai encher aquela porra de gente. Nós vamos 30 negros lá naquela lanchonete. E tipo, tem lá os espacinhos, espaço do branco e do negro. Nós vai ficar na lanchonete inteira. Nós vai consumir pra caralho, nós vai comer, nós vai beber, dar risada e nós vai pagar tudo e vai sair. Então era uma coisa inteligente, né? Por quê?
Na moral, assim.
É, né? Na moral, por que era inteligente? Porque, primeiro, você tá mostrando que você não vai ficar de cabeça baixa, né? Você tá lá no lugar do branco e pau no cu dele. E segundo, você tá consumindo. O dono da lanchonete, ele quer o quê? Ele quer ganhar dinheiro só de branco? Ou ele quer ganhar dinheiro pra caralho de todo mundo? O dono da lanchonete quer ganhar dinheiro,
entendeu? Muito inteligente, né, cara?
É muito inteligente isso, né? Então ele falava assim, ó, vamos mostrar pra galera que a gente é importante pro Estado, tá ligado?
Lembrando que, assim, nós, diferente do, na África, os Estados Unidos também tinha problema de segregação, não só com os negros, mas com os latinos, né? Então, a luta dele não era só com o povo negro também, com latinos também incluído.
É, o que tinha lá na África do Mandela com os indianos, né? Tinha um preconceito com os indianos. Aqui nos Estados Unidos você vê muito com os latinos, né?
Esse lance de começarem a culpar lanchonetes e parques cresceu quando o CLCS ganhou proporções nacionais. Ele começou a já aparecer em discurso, ser filmado e tal. Em 1960, os universitários da Carolina do Norte, os caras ficaram malucos que eles começaram a fazer isso aí, começaram a invadir lanchonetes, ocupava lanchonetes, aí ficava lá, gastava, pagava e tal. O pessoal lá ficou maluco, deu revolta. Nesse meio tempo também ele chegou a ser preso justamente por desobedecer a lei, né?
Nego inventa qualquer merda pra levar.
Ele foi esfaqueado, cara. Tipo, ele tinha tanto consciência que ia morrer, ele foi esfaqueado em 58.
Nelson Mandela. África.
60, na verdade, foi onde consolidou que ele conseguiu acesso para os negros nos parques, nas bibliotecas e lanchonetes. Então, quer dizer, a partir de 60, isso daí já estava liberado, não era um problema mais.
60 que foi o ano que teve, né, maior manifestação em questão de direito civil em geral, né?
Você fala no mundo inteiro.
Em geral, assim, o pessoal começou a ter mudança radical e tal.
Mudança de pensamento, né, Raul? Acordar com a vida.
E a gente tinha também um cara muito importante lá na África do Sul que tava trabalhando pra caramba, né?
Também.
É um cara que a gente falou aqui no começo do cast.
Sim, é tudo isso, gente. O contexto era pra todos, entendeu? E mesmo no movimento que o Martin fazia, tinha muita gente envolvida. Muita gente envolvida mesmo, assim, se a gente for pegar, tem várias pessoas atuantes nesse mesmo movimento. Em 63, então, teve uma marcha que foi, eu acho que uma das mais conhecidas, que foi a feita em Washington, que reúne daí 250 mil pessoas. Imagina isso daí nas ruas, galera.
Aquela
muita
época,
gente, né? Exatamente. Onde ele faz aquele discurso que eu acho que é o mais importante da história dele, que eu não sei se o discurso, o título do discurso é esse, mas começa com ele falando I have a dream, eu tenho um sonho, e daí ele descreve, é lindo, é maravilhoso, acho que serve também pra deixar nos links.
O discurso seria assim, eu tenho um sonho de ver meus filhos ser julgados pelo caráter e não pela cor da pele.
Sim, é muito bom, vai estar no
post. E daí ele vai falando isso, ele vai descrevendo tudo aquilo com que ele sonha que um dia não vai acontecer mais, né? Que o povo dele não sofra mais.
Sim.
E
muito
daí
legal.
Ele descreve, né? Ele vai descrevendo a sociedade onde os negros e os brancos possam viver de uma forma harmoniosa, de uma forma respeitosa, né?
O nome dessa marcha era Marcha pelo Emprego e pela Liberdade. Então, você vê, né? O cara tava lutando pelo emprego, cara. Então, porque não era qualquer um que contratava, né? Era um preconceito desgraçado em qualquer
esfera da sociedade. Outra coisa que é legal citar, né? Que também, além do próprio Martin Luther King, também tinha o Malcolm X. Que apesar de ter uma ideia totalmente diferente...
Mas o Malcolm X é outra pegada, mano.
É.
Ele era hardcore.
Ele é outro cast. Mas eles faziam... Olha só, eles se uniam e eles trocavam ideias. Inclusive, tipo, tem várias passagens que o Malcolm X fala, mano, Martin, você tem que largar desse jeito, mano, a gente não vai conseguir desse jeito, a gente só vai conseguir na hora que a gente enfiar a porrada. E o Martin falando, não, cara, você tem que parar de ser assim, esse não é o caminho, você entendeu? E eles conversavam e se davam bem, assim,
era o professor Xavier e o Magneto, o X-Men.
Exatamente.
Exatamente, exatamente, Branco, é exatamente isso, cara, exatamente.
Era o
Malcolm, o Malcolm X tinha aquela coisa do
o separatismo, nacionalismo negro, ele era o Magneto, cara.
Ele queria separar a parada e falar, não, vocês querem dividir? Então vamos dividir. Divide essa porra aí, enfia no cu essa porra aí, nós vamos fazer a nossa aqui, tá ligado?
Ele queria um lugar só pros negros viverem.
Ali, pra eles, principalmente no estado do Alabama, onde acontecia as coisas, era difícil o negro passar por tudo isso, se envolver no movimento e não ficar um pouco doido por conta disso. A gente vê muito isso daí. A pessoa passava por tanta merda na vida dela, que no fim, aquilo que ela tinha de maldade se acentuava também, porque ela não aguentava mais apanhar, ela queria bater também. Então, o cara, é aquilo que eu falei anteriormente da retidão de caráter do Mandela. O Martin, nessa hora, teve que ter uma retidão de caráter do cacete também pra se sustentar, entendeu? Sim. Porque o cara é esfaqueado. Qual que é a primeira reação de uma pessoa?
É
beijar? É, amo você? Você, sabe? Não, gente. Esse não é o, sabe? Essa... não é a normalidade. Ele foi um cara anormalmente bom.
Sim, cara.
Cara anormalmente humano.
Que é a coisa que a gente tá falando de se comprometer, né? O maluco se compromete tanto que, tipo, a vida dele... Ele fala, mano, foda-se, se eu morrer hoje ou amanhã, faz parte do processo, tá ligado?
É a causa, sabe? Não é causa só um foda. Corpo, é uma ideologia, que nem diria eu ver.
Outro protesto que eu queria citar também, que é importante, foi quando o King, né, a CLCS e a CNVC... que é muito, né, muita sigla, a CLCS é a Conferência da Liderança Cristã do Sul, né, e a CNVCE é o Comitê Não Violento de Coordenação Estudantil.
Ah, sim, que esse comitê tinha uma treta com, né, com ele também ali.
É, e aí eles, os três, né, se juntaram, que em dezembro de 64 correu aquele como chama, protesto na Selma, em Alabama, que até tem um filme, né, chama Selma, que eu recomendo ver, né, que foi, eles tentaram fazer três tentativas, né, a primeira... foi que aconteceu um ato de massacre necessariamente, que a polícia foi totalmente contra, excluindo, espancando, né?
Uhum. Matou, mas arregaçou. Acho que até matou, mas não foi aquela coisa toda que a gente falou do Mandela.
Não, mas chicoteou. No filme ele mostra bastante isso, chicoteou. E aconteceu várias coisas. E na segunda vez, quando ia acontecer, o Martin Luther King desistiu. Ele desistiu porque ele viu que aquilo não ia dar certo. Enquanto ele disse assim, enquanto eu não tiver confiança que o meu povo tiver segurança, eu não vou seguir daqui. Porque era uma ponte, né? Pra quem não sabe, é uma ponte, né? Então, a primeira vez que tentaram atravessar essa ponte, ficou toda a polícia lá, racista do caramba, e foram com força autoviolenta, que aliás essa passou na TV, e com isso ele conseguiu ganhar
muito. Empurrala o pessoal, né?
É aquele negócio que eu falei da opinião pública, né? Ele era um cara muito inteligente, então é por isso que ele pregava essa coisa da paz. Ele falava, mano, nós vamos na moral, nós vamos chegar lá, vai estar a mídia toda olhando pra gente, entendeu? Quem que é os caras bonzinhos da história? Os caras que tá chegando na moral ou a galera que tá metendo a porrada na gente? Então, mesmo quando eles estavam tomando rabo, eles estavam se fortalecendo. Era o mesmo esquema do Mandela. O Mandela tava se fortalecendo na prisão enquanto a vida dele tava definhando numa cela de 40 centímetros, tá ligado? E aqui, o Luther King tava se fortalecendo enquanto tava apanhando da polícia. Então são duas maneiras diferentes, e você vê que a parada é muito bizarra, essa coisa pacífica, né? Exato. Você tá tomando no cu ali, tá apanhando, mas tá funcionando, cara. É que é tão discreto que até você, às vezes, fica em dúvida, né? Pô, será que tá funcionando mesmo?
É, exato. E assim, aí a segunda vez ele desistiu, né? porque ele disse que não tô a sensação certa que isso vai dar certo. Aí depois que ele conseguiu, né, fazer essa marcha na terceira vez.
É, porque é aquele negócio, ele tava fraquejando, só que ele tinha ali muita gente apoiando, né? Inclusive a mulher dele, que foi uma coisa muito importante, né? Então quando ele tinha esses momentos de fraqueza, tinha galera pra apoiar, né? A gente falou muito do Mandela lá, o Mandela não tinha muita gente pra apoiar, assim, então o Mandela não podia ter esses momentos. Se ele tivesse, ele tava fudido, né, cara?
Só que, assim, diferente, assim, ele não fraquejou porque ele tá com medo, ele fraquejou porque ele tinha medo que os pessoal que tava junto com ele apanhasse, entendeu? Por isso, né? Porque, tô aqui. Porque se fosse ele sozinho, ele ia, entendeu?
É, ele desanimou por causa da galera, na verdade. Ele desanimou porque ele viu que a galera tava desanimando. Isso é foda, né? Quando você vai pro bagulho e você vê o povo falando, mano, não vai dar, e vai desanimando, você vai minando a sua força, né, cara? Só que ele pegou, voltou atrás e falou, não, faz essa porra aí, não é possível que a gente não consegue, cara.
É, e que lembrando que na primeira vez que eles marcharam, tinha 525 pessoas, né? Aí eles conseguiram andar bastante e foi o que aconteceu. E aí, na terceira vez que ele conseguiu, que daí teve vários apoios, incluindo do presidente, né, o Lon Johnson, que é aquele gatinho lá que fica falando Lon Johnson.
Lon Johnson.
E também teve apoio do Stokely Carmichael, que é o futuro líder dos Panteras Negras, né?
Você tem aí o tanto de gente que foi da terceira vez, Raul?
Tanto de gente, deixa eu ver. A terceira vez, eles conseguiram reunir 8 mil pessoas.
Caralho, cara! Olha só que regaço.
É, de 525 pra 8 mil é um puto.
Você tá vendo? Olha aí o plano do cara dando certo, velho.
Em 21 de março, que não só negros, tinha brancos, asiáticos e latinos junto.
Tá vendo, cara? Olha aí. Isso que é legal, né, cara? Essa parada que a gente falou, porra, a opinião pública, né? Pacifismo. Quando você vê o bagulho sendo feito com carinho, quando você vê o bagulho sendo feito de verdade, tem essa parada, tem essa comoção. Por que que a gente não tem muito isso aqui no Brasil? Porque você vê que a parada tá meio bizarra. A opinião pública não tá tendo uma opinião própria, a gente tá sendo muito influenciado por mídia. A mídia pende muito pra um lado. A galera não sabe brigar por uma coisa só, tá ligado? É tipo, pô, tira o seu pra pôr o meu, tira o meu pra pôr o seu. Então, a gente não
que
tem
delícia,
essa...
cara.
É, a gente não tem essa coisa de compaixão, né, meu? Se a gente tivesse essa parada, todo mundo ia ser a favor de botar os corruptos na cadeia e todo mundo ia ser a favor de fazer a coisa certa, né? Mas enquanto você quiser só o seu corrupto solto, só o corrupto do outro na cadeia, nunca vai funcionar, né?
Exatamente.
Então, no mesmo ano é criada a Lei dos Direitos Civis que garante a igualdade, né, entre negros e brancos.
Sim.
Só um detalhe, ele apoiou a candidatura do Kennedy, né? Ele foi eleito assim, o Kennedy demorou um tempo pra começar a falar sobre isso aí, né? Quando ele é assassinado, deu uma comoção muito grande entre os negros, porque o Kennedy era o cara que eles contavam, né? Era o grande cara que dava esperança pra eles. Ele voltou a conversa com Lyndon Johnson, né? Que assumiu, só que logo em seguida começou a guerra no Vietnã. Aí atrasou mais ainda.
É foda.
Aí só muita luta, assim, quando tava rolando a guerra, eles finalmente conseguiram aprovar a Lei dos Direitos Civis.
É legal falar que, tipo, aconteceu tudo muito perto ali, né? Tipo, de 64 a 65 foi uma loucura da porra, né?
Isso, foi um acontecimento passando por cima do outro, cara. Que nem em 64 foi criada a lei, né? Não significa que ela foi aprovada e tudo mais. É que era a lei onde eles descreviam, né, a igualdade entre negros e brancos. Em 14 de outubro de 64, o Martin recebeu o Prêmio Nobel da Paz, em função desse trabalho que ele fez pelos direitos civis, que combatia, né, de certa forma, pacificamente o preconceito racial nos Estados Unidos, que era muito forte, principalmente ali no estado do Alabama.
Sim, cara. E foi muito importante essa coisa dos direitos civis. Por quê? Ver essa luta toda dele, né? Aquela coisa de segregação, tipo, foi acabando, tá ligado? Não foi de uma hora pra outra, né? Não foi tipo Star Wars, né? Destruir a Estrela da Morte, já era. Acabou a coisa toda no universo inteiro. Foi devagar, foi embaçado. Teve muita gente conservadora que não queria acatar a parada. Então tinha que chamar a polícia.
E ainda perto, depois, né? Isso. E ainda depois, eu acho que da consolidação mesmo, sabe? Dos direitos civis, tudo deve ter tido muito trabalho pra conseguir.
Ah, até
tipo,
hoje, né?
Fazer lá todo é meio mundo bizarro, pensar igual, cara.
É. Lá se você vê uns bagulho na TV que você fala, caralho, não é possível. Esses caras vivem em 1960, tá ligado?
É. E incluindo também que os dois ganharam o Nobel da Paz, né? Que o Martin Luther King ganhou o Nobel da Paz em 64, sendo a pessoa mais jovem a receber o Nobel da Paz, né? Então, os dois tinham muitas similaridades, né?
Sim, é que uma coisa que era muito diferente deles, acho que é aquela coisa do imediatismo que eu falei, né? o Luther King, ele era um cara muito agressivo, né? Quando eu falo agressivo, não é que ele era um cara de bater. A posição dele era agressiva, né?
Ele era o orador, né?
Ele inflamava a galera.
Ele inflamava, exatamente.
É, o Mandela não, até porque o Mandela foi preso, né? Teve todo aquele problema. Putz, o cara passou 27 anos na prisão, né? Então o Mandela teve que aprender a trabalhar com isso. Ele teve que aprender a remanejar o tempo dele, né? Então, é um pouco diferente nisso. Com o Martin Luther King, você vê que as coisas elas acontecem em poucos anos, né, meu? Ele é um cara que ele faz muita coisa, né? Passeata aqui, passeata lá. Lógico que a gente só tem informação das passeatas maiores, né? Mas, porra, todo dia ele devia fazer coisa lá. Ainda mais ele que era envolvido com esse negócio de igreja, né, cara? Devia fazer passeata pra todo lado. Até na igreja mesmo, devia falar coisa pra caramba e tal.
Com certeza. Então, nossa, tipo, 60... de 60 a 64, 66, ele deve ter feito, assim, além da Selma, teve em Santo Agostinho, na Flórida, entre outras várias. Então, teve, além das que não foram reportadas, né?
Sim, sim. E ele continuava estudando, né? O que
eu viraria evangélico só pra ver os cultos dele, cara. Seria louco.
Ele era foda. Como orador, então, cara, a pegada do discurso dele era... Tem gente que fala até hoje, fala, puta, o discurso do Martin Luther King não tinha pra ninguém, tá ligado? Que é o discurso que tem base, né? Você chegar lá e falar um monte de coisa bonita é fácil, qualquer um faz, mas é a base. Você tem que ter base pra falar do bagulho. Você tá sofrendo mesmo aquilo ali ou você tá falando ali sobre politicagem, tá ligado? Isso tá afetando realmente o que você quer ou tá afetando só você, tá ligado? É o que a gente vive também aqui hoje no Brasil, né? Você tá aí brigando pelo quê? Você tá brigando pelo direito? Você tá brigando por uma coisa boa? Ou você tá brigando porque o Play 4 tá 4 mil reais? Você tá brigando porque o jogo do seu videogame tá 200?
Ou porque o pobre tá do seu lado, né, no voo pra Europa?
Tem que parar pra pensar nisso também. Nelson Mandela.
África. Então, em 67, aí ele já fez alguns discursos que protestava contra a participação dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã, né? Ele era totalmente contra, até porque não faz sentido nenhum ele ser a favor de uma guerra, né?
Sim.
Em 68, ele organizou várias campanhas em prol dos pobres, né? Pregando justiça social e econômica. Então, quer dizer, deixa de ser mais aquela pegada racial e se torna mais justiça social, justiça econômica, para que todos tenham direito às coisas básicas, né, da vida.
Porque era um lugar muito pobre também, né, cara? O sul dos Estados Unidos é, putz, acho que até hoje, né, se parar pra pensar assim.
Muita questão da Guerra Civil Americana, Guerra da Secessão, que já é outra história.
Sim, sim. Você pegar ali no cast que a gente falou do Rei Charles mesmo, né? Lá tem muito exemplo disso, né, cara? Um lugar muito pobre e tal. O nego saía de lá pra procurar oportunidade em outros lugares e o lugar ficava estacionado, né? Ainda bem que tinha pessoas como o Martin e outras que voltavam os olhos pra esse lugar do país e falavam, pô, vamos tentar arrumar a casa aqui que esse bagulho tá feio.
E todo esse envolvimento dele com essa parcela mais pobre da sociedade, esse envolvimento de querer deixar tudo mais igual entre as pessoas, fez ele ser odiado por muita gente também, que era injusta, né? Fez ele ser odiado. Ele foi muito amado e odiado também.
Sim. Ah, o nego começava a misturar aquele negócio de comunismo, né? Que era muito forte nessa época. E começava a chamar ele de comunista, socialista, caralho.
É, que nessa época era caças bruxas, macartismo,
então, toda essa porra. Você não podia ajudar ninguém que você já era socialista, tá ligado?
Hoje em dia, se você apoia projetos sociais, é chamado de petralha.
Exato.
Numa manhã, né, era 4 de abril de 68, antes de uma dessas marchas que ele estava preparando, ele foi cruelmente assassinado, né, num quarto de hotel onde ele estava dormindo, em Memphis, Tennessee.
Isso é foda.
E foi por um branco, cara.
Sim. E foi num momento...
Todo mundo já previa, né?
E foi num momento muito louco, assim, da vida dele. Porque o FBI tava
ganhando força, né, cara? Cada vez mais força.
O FBI tava loucamente atrás dele, porque os caras estavam achando que ele tava com essas relações comunistas e o caralho, né? E tava gravando coisa pra caralho, não sei o quê. E tudo que o nego tava acusando ele, tava se provando o contrário. Então o cara tava ganhando muita força, tá ligado?
Incluindo uma carta que o FBI mandou pra ele pra fazer ele se suicidar.
Exatamente, cara.
Nossa, que horror, cara. Que não sabia.
É, a carta do agente, porra. Ele tinha um programa chamado COINTERPOL, que era só pra isso, tá ligado? Só pra fazer ele se fuder, cara. Até hoje tem gente que diz que a morte dele não foi... Porque, tipo assim, ele foi assassinado por um cara, né? Esse cara, ele foi, acho que, pra Londres... Depois a polícia foi lá e pegou ele em Londres, trouxe ele para os Estados Unidos, e lá nos Estados Unidos ele confessou. Aí ele ficou preso uma cara e depois ele repudiou a própria confissão, né?
É, ele pegou 100 anos de prisão, né? O nome do cara é James Earl Ray. Ele pegou 100 anos de prisão, foi o que você falou, né? Primeiro ele confessou, depois ele falou que não fez nada, né?
Então, aí o nego ficou com aquela. Putz, será que esse cara mesmo matou ele?
Porque o Kennedy aconteceu quase a mesma coisa. O cara assassinou ele. Quando o cara foi fazer, não sei, acho que depoimento, ou foi fazer o julgamento, ele foi assassinado. Sim. Aí sempre essas coisas que acontecem muito, na história não muito bem contada, sempre tem aquela questão de conspiração.
E americano é muito louco, a gente sabe, né? Os caras é maluco, né?
Porque ele tava ganhando muito poder da população. Ele tava ficando muito populista, ele era muito carismático.
Sim, cara. E as ideias dele não iam parar por aí.
Não.
Ele não ia só parar aí, ele ia trazer muita coisa boa, tá ligado? Negócio de pobreza, igualdade muito maior. Tá ligado? E é legal que os movimentos que eles faziam, eu achei isso muito legal, muito inteligente, né? Tanto o Martin e principalmente o Mandela. Quase que eu falei Nutella, velho. Martin Luther Mandela. Martin Luther Nutella. E o Mandela, que é o seguinte, quando eles faziam o movimento, eles não faziam assim, o movimento dos negros. Eles faziam o movimento dos não brancos. Por quê? Porque não eram só os negros que estavam ali na merda, entendeu? Lá com o Mandela, tinha todo esse problema dos imigrantes, né? Tinha esse problema dos asiáticos, dos indianos. Então essa galera vinha pro lado deles, porque o movimento dos não brancos, não é só o movimento dos negros, né? O Luther King também, os olhos dele estavam voltados muito pra essa galera também latina. Então o negro era pobre, ele tava ali sofrendo junto com os negros, ele não diferenciava um do outro. Ele falava, não, vou ajudar vocês dois como igual. Então essa galera começava a apoiar ele também, né? Aí vem isso que a Luanda falou, ele tava ficando muito forte.
É.
O governo, a galera tava com medo, né?
E tem uma curiosidade.
Porque você vê assim, no dia que ele morreu, tipo, o baque que isso foi no movimento, você não tem ideia. Tipo, a Nina, no próprio documentário da Nina Simone, quem não viu, assista também, que é muito bom. Ela, você vê que isso abalou ela totalmente. Ela falando sobre isso, tipo, é de dar dó, assim, sabe? Uhum. Mexeu com a esperança deles.
Fala, Raul, a curiosidade que você ia falar.
É, e tem uma curiosidade que, né, como você falou, ele tinha muito apelo do público que... A atriz, né, do Star Trek original, Nichelle Nichols, ela ia sair do programa, só que ele convenceu ela a não sair, porque pra ele ela é a representação do negro na TV, sim, né? Porque naquela época...
Do Star Trek, né?
É, a Uhura, né, que fazia o Star Trek original.
Que era linda.
Sim.
É linda, ela tá viva ainda.
É, e aí ele conseguiu convencer ela porque ela era uma da única, assim, grande representação, né, incluindo ela e o Capitão Kirk, né, o... Como chama o nome do ator? O negócio deu um branco aqui, foda. Foi o primeiro beijo interracial entre os dois, né, em um episódio, que eu não lembro que ano foi, né? Uhum. Então, a representação dela foi grande. E ela tava querendo sair porque ela dizia, né, que tratavam ela muito mal. E não, ela não tava ganhando bem. Então, ele conseguiu convencer ela a ficar, né?
Sim. Hoje em dia, uma das coisas mais normais que a gente tem aí é negro na TV e em todo lugar, né? Mas, putz, nessa época aí era foda, né? Quando você tinha alguém lá, meu, ainda mais uma coisa importante, né? Apesar que nos Estados Unidos tá meio bosta, né, cara? A gente vê o Oscar lá, dá até... Puta, até desanima, né? Puta que pariu.
Foi uma coisa que tem até relação com isso foi que quando o Chris Rock falou assim, que naquela época, ó, os negros não estavam tentando... Os negros não estavam nem aí pra quem ia ganhar melhor fotografia, porque os negros estavam lutando pelos direitos e tomando porrada. Então isso daí foi... Esse Oscar aí foi bem polêmico e tal.
Sim. Ah, achei bem bosta esse Oscar aí, cara. Colocar os negros lá pra fazer piada, então, achei mais bosta ainda. Aí tudo bem, né? Aí cada um.
Só complementando aí, depois da morte dele, que foi em 68, em 77, numa homenagem póstuma, ele foi representado pela esposa dele, né, a Coreta, e recebeu uma medalha presidencial da liberdade. Em 2004, ele recebe uma medalha de ouro também do Congresso americano pelos 50 anos da promulgação da história da Lei dos Direitos Civis. Ou seja, o cara tá sendo lembrado aí até hoje, né? É um cara
incluindo
que vem
tem um dia, né? Tem um dia só pra ele, que é o dia do Martin Luther King.
Tem dia, um monte de rua foi renomeada com o nome dele, nome de filho, uma coisa, um par de coisas. São pessoas que marcam, né, cara? São pessoas que marcam pra caramba.
Foi necessário, ele que fez o caminho todo no futuro pra o Barack Obama conseguir ser eleito.
Essas coisas que ele e o Mandela fez, nós colhemos hoje, cara. A gente colhe hoje, a gente que é branco, a galera que é negra, todo mundo colhe hoje, tá ligado? São processos... Por isso que eu falei lá no começo lá, cuidado, cara, que a gente tá mexendo hoje no Brasil com um processo democrático, uma coisa muito boa que a gente tem, tá ligado? Se essa porra cair de uma hora pra outra, cara, olha só a história do Mandela, olha só a história do Luther King, tá ligado? Pra voltar é foda, cara.
E só volta com sangue, só vai voltar com sangue derramado.
Infelizmente, é o sangue dos menores, né, cara? Porque os grandões
sempre estão
boa. Eu só queria terminar, então. O Raul começou com uma frase do Martin Luther King, foi isso, né?
Foi.
Tá. Eu só queria terminar, então, com uma frase do Nelson Mandela pra gente parar e refletir um pouquinho mais. Que é a seguinte: sonho com um dia em que todas as pessoas levantar-se-ão e compreenderão que foram feitos para viverem como irmãos.
Thank you.